Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Nesta aula aqui, eu queria esclarecer uma noção que será importante daqui para diante, sobretudo a partir do mês de março, onde nós vamos começar a fazer um ensino mais técnico da filosofia, que é justamente a definição que eu tenho usado da filosofia como uma técnica. Para esclarecer isso, eu preciso entrar primeiro na questão do que é propriamente uma técnica e o que é a diferencia de uma ciência. E o que faz propriamente uma ciência? Uma ciência recorta um determinado campo de fenômenos e procura encontrar, vamos dizer, um princípio causal comum que possa unificá-lo. De maneira que ela parte de sempre, mas de uma unificação meramente empírica, né? Às vezes até mais ou menos arbitrária ou convencional, baseada numa antecipação que o cientista tem do possível princípio unificador e em seguida procura encontrar esse princípio unificador, justificando, portanto, e modificando o recorte inicial feito. De maneira que a ciência é uma atividade que sempre vai tentar reduzir a multiplicidade à unidade, a multiplicidade de fenômenos à unidade de um princípio. Na hora que você encontra, às vezes, uma simples definição, mesmo quando você não tenha propriamente explicação, mas quando você reduz uma multiplicidade de fenômenos a um fenômeno singular que neles se apresenta sob formas variadas, tá certo? Isso também vale, quer dizer, mesmo que você não tenha explicação. Por exemplo, quando você identifica vários fenômenos sob o nome de eletricidade, mesmo que você não saiba o que é eletricidade, aliás, até hoje, ninguém explicou exatamente o que é uma carga elétrica. Então, você não sabe o que é uma carga elétrica, mas você sabe que tem vários fenômenos diferentes, com aparências diferentes, né, que se reduzem a esse fenômeno. Então, essa é uma característica atividade científica, redução de fenômenos variados e complexos a um fenômeno único, comum, que está, por assim dizer, subentendido em todos. Nós poderíamos dizer que você está reduzindo diferentes aparências, ou diferentes propriedades, ou diferentes acidentes a uma substância única. Toda e qualquer investigação científica visa a fazer isso aqui, tá certo? Claro que há uma série de procedimentos, né, para não só para conceber a hipótese e para encontrar a definição apropriada dos vários conceitos que serão usados ali, como também, vamos dizer, procedimentos de verificação, de teste. Mas, em última análise, trata sempre de reduzir o múltiplo ao uno, tá certo? Ou aquilo que é mais superficial, aquilo que é mais profundo e permanente. Uma técnica faz exatamente o contrário. Uma técnica utiliza-se de várias correntes causais já conhecidas empiricamente, não quer dizer que você tenha explicação delas, quer dizer que você sabe produzir um efeito, desencadear uma causa e produzir um efeito. Você pega várias correntes causais separadas, diferentes, e as unifica num objeto ou num processo, visando a produzir um determinado resultado. Então, quer dizer que o princípio unificador aí é o resultado, e não um conhecimento. Quer dizer, você vai produzir um efeito, e não um conhecimento. É importante você ver que em praticamente nenhuma técnica você se utiliza de correntes causais igualmente conhecidas. E, sobretudo, é importante ver que essas correntes causais são heterogêneas, elas jamais se unificam em função de um princípio comum. Por exemplo, suponha que você queira fazer um computador. Um computador, você precisa primeiro ter, né, o código binário, depois você precisa ter os circuitos integrados e você precisa ter, vamos dizer, a estrutura externa do computador. Então você vai ter que usar ali princípios matemáticos, princípio de eletromagnetismo, princípio de química que permite a elaboração do material plástico, metálico. Tá certo? E esses vários elementos que compõem o computador, cada um deles tem a ciência, sua ciência própria. Eles têm um corpo de conhecimentos que permite você mais ou menos entender aquele processo e manejá-lo de algum modo. Porém, esses vários processos independentes nunca se reduzem a um princípio comum. Nós não conseguimos conceber, mas é um princípio comum que explica ao mesmo tempo o código binário, os circuitos integrados, a química do plástico, etc, etc. Tá certo? Então, se o objetivo da ciência é encontrar um princípio ou um enunciado, tá certo? E vamos dizer que a atividade da ciência termina a hora que você pode enunciar uma proposição que idealmente explica e unifica o campo inteiro de fenômenos, isso aí é exatamente o objetivo da ciência. O objetivo está cumprido na hora que você faz isso. Porém, no caso da técnica, não. O objetivo está cumprido na hora que você consegue produzir o efeito desejado, produzir o processo desejado, ou produzir o objeto desejado. Tá certo? Então, por exemplo, quando você vai no médico e lhe dá uma injeção, tá certo? Né? Uma coisa é o princípio de funcionamento, da atividade da substância que ele está injetando em você. Outra coisa são os princípios de hidráulica que permitem que, né, o líquido saia pela agulha numa certa velocidade, tá certo? E em uma quantidade compatível com aquilo que, vamos dizer, aquele ponto do organismo que foi atingido pela injeção pode comportar, não é isso? Então, você levou lá uma injeção de benzetacil, da penicilina. Né? Existe um princípio comum que possa aplicar ao mesmo tempo a penicilina e o funcionamento da seringa? Não, são duas coisas completamente heterogêneas. Né? Então, isso quer dizer que, vamos dizer, a confusão entre ciência e técnica que faz hoje, né, é, vamos dizer, é a raiz de uma infinidade de erros, de deformidades mentais. Na medida em que, por exemplo, sempre se explica o sucesso da tecnologia pelo avanço da ciência, o que raramente acontece. Em geral, os equipamentos técnicos são inventados antes de que você tenha uma explicação razoável de todos os seus componentes. Tá certo? E, ao contrário, a capacidade que você tem de produzir certos objetos técnicos auxilia muito para depois você encontrar os princípios científicos. Essa aqui explique os vários componentes dele. Tá certo? Isso quer dizer que em tecnologia é possível você construir um equipamento ou criar um processo que funcione muitíssimo bem sem que você realmente compreenda todos os elementos ali envolvidos. E, justamente, o procedimento técnico, pelo seu sucesso, ele mais tarde ajudará você a encontrar retroativamente essa explicação. Então, nós temos que sempre distinguir o que é o tal do progresso da ciência do que é o progresso da tecnologia. Mas, quando eu defino a filosofia como uma técnica, o que eu estou dizendo é o seguinte. Vamos chamar inicialmente de filosofia, só para simplificar o negócio. Vamos chamar de teoria filosófica. Qualquer concepção do mundo que você tem, tá certo? A filosofia não é bem isso, mas só para simplificar a guerra por enquanto. Como é que você chega a construir essa concepção do mundo? Através, vamos dizer, de uma reflexão mais ou menos crítica, a respeito não só da sua experiência, como da experiência que foi a experiência alheia, que foi adquirida através da educação, da cultura, etc, etc. E através de depoimentos de pessoas. Essa, ou seja, você usa uma infinidade de meios. E dessa infinidade de meios, você constrói, então, uma certa concepção do mundo através de uma reflexão. Idealmente, essa concepção do mundo deverá poder ser explicitada depois em palavras. E se ela for explicitada de acordo com certos cânones, né, de racionalidade crítica que estejam à altura das exigências da tradição filosófica, então aí isso passa a chamar-se formalmente uma filosofia. E a filosofia é uma concepção do mundo criticamente fundamentada. Ora, é fácil você perceber que você não pode construir uma concepção do mundo tendo pleno controle crítico de todos os elementos que entraram nela. Isso é absolutamente impossível. Quer dizer, você vai usar, por exemplo, você pode, claro, você pode usar elementos que você extraiu de uma ciência já bastante consolidada e avançada, quer dizer, as conclusões daquela ciência e até as sugestões metodológicas que você obtém agora podem contribuir para você para elaborar a sua filosofia. Mas você também vai usar a sua experiência pessoal direta, às vezes até certos elementos subjetivos dificilmente comunicáveis. Assim como você vai usar, né, símbolos que você extraiu, seja da linguagem cotidiana, seja de uma tradição cultural, de uma tradição religiosa, etc., etc. Quer dizer, você vai utilizar toda essa multiplicidade de elementos. Não há nenhum princípio comum que possa explicar todos esses materiais ao mesmo tempo. Tá certo? E a filosofia, quando chegar ao seu término, quer dizer, quando você tiver a expressão formal, verbal e formal de tudo isso, você também não vai ter explicado todos os elementos. Tá certo? Você apenas vai criar, quer dizer, um certo senso de orientação no conjunto do conhecimento, tal como esse conhecimento chegou até você, seja pela experiência pessoal, seja pela cultura. Mas é preciso entender o seguinte, que qual é o objeto, qual é o objeto que a filosofia visa a produzir, que o estudo prático da filosofia visa a produzir. Se você dizer que o estudo da filosofia visa a produzir uma filosofia, é certo que você está dizendo um contrassenso. Por quê? O que nós chamamos culturalmente de filosofia são apenas os resultados finais, os resíduos verbais finais de toda a experiência filosófica que levou à sua produção. Mas, quer dizer, se este objeto verbal, essa construção verbal, que são os livros de filosofia, os escritos de filosofia, fossem o objeto da filosofia, então simplesmente compreendê-lo seria impossível. Porque, na verdade, quando você tenta compreender um livro de filosofia, você está tentando reconstituir as experiências cognitivas que levaram à sua construção, que porque a produziu. Então, isso quer dizer que a obra filosófica, o escrito filosófico, é apenas um intermediário entre duas experiências humanas, que em si mesmo permanecem dificilmente expressáveis. Quer dizer que não é tudo o que um filósofo percebeu, pensou e conscientizou que está nos seus escritos. Isso seria absolutamente impossível. A existência do escrito se justifica pela crença ou esperança que nós temos de que outras pessoas, se lerem aquilo com a intenção correta, possam refazer interiormente as mesmas experiências e entender não o que o filósofo disse, mas o que ele estava tentando dizer, o qual vai sempre muito além daquilo que ele efetivamente disse. É fácil você perceber que, no uso de qualquer termo filosófico, você tem uma infinidade de experiências cognitivas que estão, de certo modo, comprimidas ali. Por exemplo, nós usamos o termo substância, nós usamos o termo essência, nós usamos o termo existência, nós usamos o termo causa. Nenhum desses termos, tá certo, se refere a um conteúdo simples que você possa, vamos dizer, evocar por mera memória, por mero automatismo memorativo. Em cada um deles, cada um desses termos condensa toda uma sequência de experiências cognitivas, né, e uma sequência de depurações críticas que frequentemente vai para muito além da vida do próprio filósofo. Um simples termo condensa, às vezes, toda uma tradição de discussões. E, portanto, compreender aquele termo é compreender o status questionis do objeto em questão. Ou seja, é compreender a sequência histórica inteira dos esforços que foram feitos para chegar a compreender aquela, né, realidade material ou ideal ou de qualquer outro tipo que se esconde por trás daquele texto. Então, isso é o mesmo que dizer que o conteúdo de uma filosofia não é totalmente visível. Não é isso? E que as obras de filosofia não, por exemplo, se você pega as obras de Hegel ou as obras de Aristóteles, elas não são a filosofia de Hegel ou de Aristóteles. Elas são apenas um instrumento verbal que você usa para você poder conceber por trás delas o que foi efetivamente a filosofia de Hegel ou de Aristóteles. Note bem que isso não acontece, por exemplo, com obra de arte. Se você pega, né, sei lá, o Concerto de Brandeburgo, de Bach, e ouve, o que você está ouvindo é o Concerto de Brandeburgo, não há um outro concerto atrás para você ouvir. Isso quer dizer que aquela experiência estética de ouvir aquela música, ela se esgota precisamente naquela música. Não há mais nada para ouvir atrás. Claro que a música pode evocar mil e uma coisas para você. Tá certo? Porém, não é necessário mais nada além daquela música, tá certo? Para você compreender o que ela está transmitindo. Na filosofia, isso jamais se cumpre. Por mais perfeita que seja a exposição de uma concepção filosófica, ela jamais se esgota no texto, pelo simples fato de que cada termo filosófico, tá certo? Não reflete uma coisa, mas uma longa tradição de investigações e discussões em torno dessa coisa. Quer dizer, o mais banal dos termos filosóficos, como esse que eu citei, por substância, talvez seja o termo mais usado, né? Você nunca está lidando ali, vamos dizer, com um terreno semanticamente tão bem estruturado que você possa reportar o significado dessa palavra, vamos dizer, a um objeto único e inequívoco, tá certo? Então, vamos dizer que o objeto a que visa o estudo da filosofia não é a construção de uma filosofia, mas a educação do filósofo. Se você quiser, a criação, a construção do filósofo. Mas, quer dizer, todas as obras de filosofia e o ensino da filosofia visam a transformar os seus leitores em filósofos. Mesmo que estes não cheguem a elaborar a sua concepção criticamente ao ponto de poder escrevê-la, exteriorizá-la completamente. Tá certo? Se nós tomamos a figura arquetípica, por exemplo, de Sócrates, você vê que há uma infinidade de pontos nas discussões de Sócrates sobre os quais ele não chega a se explicar satisfatoriamente. De modo que ele deixa muita coisa para ser adivinhada. Então, você compreende o personagem de Sócrates e compreende que, além do que ele disse, havia muito mais coisas que ele sabia. Porque, se ele não soubesse tais ou quais coisas, ele não poderia ter dito tais ou quais outras. E, nesta investigação, vamos dizer, dos pensamentos que estão por trás daquilo que Sócrates disse, você pode avançar em mais ou em menos. Você pode acertar ou errar, você pode perder o foco, tá certo? Mas passa-se com Sócrates exatamente o que se passa com o conhecimento de qualquer pessoa. Né? Quer dizer, partindo da experiência que você tem dela e do que você ouviu ela dizer, do que você viu ela fazer, você concebe nessa pessoa como uma totalidade dinâmica que está sempre, vamos dizer, em movimento e, por assim dizer, cujo tônus interior você apreende de algum modo. Não é isso? Você sabe algo daquela pessoa e você é capaz de identificá-la como uma individualidade autoconsciente. Uma individualidade que tem uma vida interior, que tem um diálogo consigo mesmo. Né? Uma individualidade que pensa, que conscientiza, que pergunta, que busca, etc, etc. Se você não souber tudo isso a respeito de uma pessoa, ela seria apenas uma figura que se move no espaço. É apenas uma individualidade física. Mas note bem, o que você sabe de uma pessoa, quando o que você conhece de uma pessoa é individualidade física, é exatamente aí que você diz que você não conhece a pessoa. A individualidade física você capta de qualquer pessoa que você encontrou na rua, da qual você não sabe nada. Tá certo? Bom, alguma coisa você sabe, porque você sabe da existência física dela, você a viu. Não é isso? Por que você diz que você não conhece essa pessoa? É porque você não tem ideia da individualidade interior autoconsciente dela. Não é isso? Então, este detalhe, vamos dizer, do autoconsciente é absolutamente fundamental, porque se você conversa com um sujeito que está maluco, que está esquizofrênico, você sabe que você não o conhece efetivamente, porque você não consegue captar a forma do diálogo interior dele. Esse diálogo é fragmentário. Às vezes existem, vamos dizer, várias individualidades misturadas ali e nenhuma delas é perfeitamente estável. Então, você não tem este senso de unidade dinâmica e vivente, que você sabe que constitui a vida interior de qualquer pessoa que você conhece. Não é isso? Então, por difícil que seja expressar essa experiência, você tem a impressão que todos vocês sabem do que eu estou falando. É? E vamos dizer, por mais que você conheça uma pessoa, porque você já encontra essa pessoa todo dia, conversa com ela todo dia, etc, etc. Você sabe que dentro do processo interior dela, ela tem a capacidade de ela conhecer outras coisas, pensar outras coisas diferentes do que ela pensou. Não totalmente separado do que ela pensou, mas ela pode acrescentar coisas, pode integrar novas experiências. Por exemplo, quando você pensa assim, imagina uma situação qualquer, né? Vamos supor agora que ele estava vindo aí pela estrada 95 e você tinha 70 centímetros de neve no caminho. Tem um pedaço que, se você pisasse ali, passava do joelho. Mas a possibilidade do seu carro cair pelo barranco ou ficar atolado ali é muito grande. Mas se isso acontecesse, o carro tem 5, 6 pessoas dentro, você sabe que as pessoas reagem de maneiras diferentes. Não é isso? Tem um que vai ficar impaciente, tem outro que vai ficar com medo, tem outro que vai dormir. Não é isso? Então, você mais ou menos você tem uma expectativa de como essas pessoas reagem. Expectativa baseada na experiência que você teve delas. Mas também você sabe que essas reações que elas vão ter não são absolutamente necessárias. Que pode haver uma reação diferente. Não é isso? Então, você conhece a pessoa não como formas definidas e acabadas. Tá certo? Só se ela já morrer, né? Se ela morrer, você sabe que não vai ter mais novidade, né? Elas não vão fazer nada de novo, tá certo? Se é uma pessoa viva, você mais ou menos conhece essa tensão interior de cada uma que pode produzir tais ou quais reações em tais ou quais situações, ou pode produzir, vamos dizer, determinada conduta verbal, a pessoa pode dizer isso, pode dizer aquilo. Então, o modo como nós concebemos Sócrates é exatamente assim. Se você perguntar exatamente qual é a filosofia de Sócrates, nós não sabemos, né? Porque também nós não sabemos qual a parte dos diálogos platônicos onde Platão copia o que Sócrates disse, onde ele inventa alguma coisa, onde ele complementa, onde ele conjetura, não coisas que Sócrates disse, mas coisas que Sócrates, pelo que Platão conhece dele, poderia ter dito, né? Então, uma coisa que dizer, nós conhecemos Sócrates como um personagem intelectual e espiritual. não físico, quer dizer, as dicas que você tem a respeito da aparência física de Sócrates são muito sumárias, não dá para você, né, imaginar. Né? Então, em outros casos, onde o senhor escreveu muitos livros de filosofia, se você conhecer tudo aquilo, tá certo? Mas você fechar a ideia que você tem desse filósofo, você fechar e encerrá-la apenas no conteúdo que está escrito, você está falseando completamente a coisa. Primeiro, porque nós sabemos que é impossível um filósofo escrever tudo o que ele pensou. Segundo, nós sabemos que algumas das coisas que estão escritas dependem de outras que ele pensou, e que não deu tempo de escrever. Tá certo? E terceiro, nós sabemos que depois de escrever cada texto, o sujeito continua pensando, continua tendo experiência, etc, etc. Então isso quer dizer, se nós não conseguimos captar algo do filósofo, como nós captamos, vamos dizer, de um personagem, de uma pessoa que nós conhecemos, ou como captamos de Sócrates, então o nosso entendimento daquilo está precário. Tá certo? Então, isso aqui é o mesmo que dizer que nenhuma filosofia chega a um grau de exposição doutrinal tão perfeito, tá certo? Que você possa, pelo texto, dizer que você conhece a filosofia daquele indivíduo. Há um outro aspecto também. Como por baixo daquilo que foi escrito e que foi dito, existe uma série de várias camadas de outros pensamentos pensáveis que o sujeito pode ter pensado efetivamente, ou que ele poderia ter pensado, ou até que ele deveria ter pensado. Muito de uma filosofia se expressa não nos textos do seu autor, mas nos textos dos seus continuadores. Por exemplo, o que seria do nosso conhecimento de Aristóteles se não houvesse 2.400 anos de aristotelismo, de tradição de estudos aristotélicos, que revelam na filosofia de Aristóteles novos e novos aspectos que você não teria percebido num primeiro instante. Alguns desses aspectos são apenas sementes que estavam no pensamento de Aristóteles e que podem ser desenvolvidos. Nós não sabemos se Aristóteles estava perfeitamente consciente dessas sementes ou simplesmente passou por elas e foi adiante. Em outros casos, nós temos a certeza que além da semente havia alguma coisa a mais. Como, por exemplo, no caso da teoria dos quatro discursos. Eu sei que Aristóteles tem uma teoria unificada do discurso. Eu sei porque, se ele não tivesse uma teoria unificada por baixo, vamos dizer, da poética, da retórica, da dialética e da lógica, tal como ele apresentou, ele não poderia ter classificado os discursos de uma maneira tão ordenada e tão abrangente como ele fez. Por que eu sei disso? Eu disse, porque Aristóteles diz que toda divisão se baseia numa razão da divisão. Se você encontrasse outra razão, a classificação seria outra. Então, no caso, a razão é o quê? É o nível de credibilidade de cada discurso. Se o critério fosse outro, digamos, por exemplo, a abrangência do assunto, por exemplo, a classificação seria outra, completamente diferente. Então, se Aristóteles classificou os discursos pelo seu nível de credibilidade, é porque ele sabia que existia um nível de credibilidade, Então, é ali que está, vamos dizer, o fundamento unificador dos livros que Aristóteles concebeu, essas quatro disciplinas. Então, neste caso, eu posso assegurar que eu não estou apenas explorando uma semente que Aristóteles deixou pelo caminho. A semente poderia ser, vamos dizer, uma breve sugestão que ele deixou pelo caminho, nem pensou mais naquilo. Sei que a teoria dos quatro discursos é algo mais do que isto. Mas, por exemplo, quando, há uns anos atrás, creio que em 1990, houve um congresso internacional sobre Aristóteles, e mais do que os filósofos de profissão, havia ali muita gente ligada às ciências naturais. E Eles estavam interessados em explorar a física de Aristóteles como uma metodologia científica, tá certo? Distinguindo-a, portanto, da ciência física enquanto tal. Ora, então eles descobriram o seguinte, espera aí, a física de Aristóteles é mais uma metodologia do que uma física. Ah, durante 2.400 anos não tinha sido lida assim. E na cabeça de Aristóteles, as duas ideias estavam misturadas. Quer dizer, ele não tinha separado, não tinha distinguido o conceito da ciência física e o conceito da metodologia da ciência, tá certo? Suficientemente, pelo menos não o havia feito naquele livro. Então, neste caso, você está explorando uma potencialidade que havia dentro da filosofia de Aristóteles, mas a qual ele podia não ter prestado a mais mínima atenção. Está entendendo? Quer dizer que o problema dessa distinção não se colocou para ele. Tá certo? Ele foi, à medida que ele foi especulando, tá certo, sobre o fenômeno que ele chama natureza, physis, ele foi lá, fez uma série de observações, e dessas observações, uma se refere à natureza enquanto tal, e outra se refere ao modo de conhecê-la. Ele fez tudo misturado. Tá certo? Hoje em dia não se faria isso, né? Quer dizer, você não vai confundir um livro de física com um livro de metodologia da física. Então, quando descobriram que valia mais a pena ler a física de Aristóteles como uma metodologia do que como uma física propriamente dita, então, descobriram ali novidades que os séculos anteriores jamais tinham percebido. Tudo isso estava embutido na filosofia de Aristóteles. E é uma riqueza da filosofia de Aristóteles, só que só aparece depois. Tá certo? Então, isto é para vocês verem como o mero texto filosófico em si mesmo, ele não é o produto terminal. Existem coisas que estão para trás dele, quer dizer que são os outros pensamentos, as outras experiências cognitivas que o filósofo teve que ter para escrever aquilo. Tá certo? E existe, vamos dizer, a partir do texto, todos os desenvolvimentos potenciais que estão ali embutidos, quer o filósofo estivesse bastante consciente daquilo, quer não tivesse prestado mais mínima atenção. Tudo isso está ali, ali dentro. Então, isso é o suficiente para eu concluir que o objetivo da filosofia não é criar filosofias, né? Mas é criar filósofos. Tá entendendo? Se fosse criar filosofias, então nós teríamos que dizer, a filosofia de um fulano considerada em si mesma, claro que está nas suas obras. Não é isso? Porém, se nós entendemos só essa filosofia no sentido estrito em que ela está transposta no escrito, nós entendemos muito pouco e, frequentemente, o nosso entendimento será deficiente. Então, mesmo aqueles estudiosos, aqueles eruditos, que insistiram muito na fidelidade ao texto, como, por exemplo, o famoso Marcel Guéroult, que escreveu o livro Descartes, Segundo a Ordem das Razões, é um clássico dos estudos filosóficos, que teve muita influência na USP, muita gente leu Marcel Guéroult. Então, né? Mesmo Marcel Guéroult, que é um fanático da atenção ao texto, ele presta atenção ao texto para descobrir coisas que, de certo modo, estão no texto, mas não estão evidentes no texto. Por exemplo, comparar um pedaço, vamos dizer, um pedaço que está na página 13, outro pedaço que está na página 147. Tá certo? Então, bom, o que está na página 13 está na página 13, o que está na página 147 está na página 147. E a ligação entre eles não está em página alguma. É algo que você pode descobrir, vamos dizer, como uma condição prévia para Descartes escrever o que ele escreveu numa parte, escreveu na outra, ele precisaria saber uma terceira coisa que não está dita nem numa nem na outra. Então, quer dizer, mesmo quando você estuda filosofia na base da atenção e da fidelidade estrita ao texto, você está indo além dele. Não tem barriga me dói, não tem escapatória. Quer dizer, você sempre tem que ir além do texto. E na hora que você está indo além do texto, Você está penetrando o quê? Na personalidade intelectual do filósofo. No conjunto de experiências cognitivas que ele teve e que ele só registrou sob a forma do produto dessas experiências. Mesmo quando o filósofo conta o processo cognitivo pelo qual ele chegou às suas conclusões, ele pode contar de maneira demasiado sumária ou até errada, que é precisamente o que eu acho que acontece no caso do livro de Descartes, que o Guerrou analisa, que é As Meditações de Filosofia Primeira. Eu já fiz dois trabalhos sobre isso aí, mostrando que Descartes contou muito mal a sua experiência interior. Que ele não contou o que efetivamente aconteceu por dentro dele, quer dizer, a sequência real de experiência interior que o levava àquela conclusão, mas ele montou um esquema idealizado daquilo. Em seguida, passou a acreditar no esquema idealizado como se ele tivesse sido a efetiva experiência. Hoje nós sabemos que, durante o período em que ele estava ocupado com aquelas meditações sobre qual é o fundamento da certeza cognitiva, ele teve três sonhos que, de certo modo, todo o percurso filosófico posterior dele já estava dado compactamente nesses sonhos. Hoje nós sabemos disso, por outros documentos, por depoimentos terceiros, etc., etc. Mas isso não está referido explicitamente. É claro que esse... Se algo da filosofia de Descartes surgiu através dos sonhos, então é claro que a imaginação está integrada não no método que Descartes professa, mas no método que ele seguiu realmente. De modo que por trás da narrativa de Descartes existe uma outra narrativa que Descartes não fez, que é da sua verdadeira, efetiva autobiografia interior. E quanto mais nós nos aproximamos dessa efetiva autobiografia interior, mais profundamente nós compreendemos o que ele quis dizer e não disse. Incluindo aí, vamos dizer, o elemento de disfarce proposital que a coisa pode ter tido. Então, se nós dissessemos que o método de Descartes, o método usado por Descartes, foi um método eminentemente imaginativo, onírico e poético, praticamente todos os estudiosos de Descartes, pelo menos até, digamos, até uns 50 anos atrás, eu também não acompanho os estudos aristotélicos, assim, os estudos cartesianos assim, tão meticulosamente, para saber exatamente qual é o estado em que estão hoje. Vamos dizer, pelo menos, se tivermos em conta o que era o consenso acadêmico a respeito de Descartes, até uns 50 anos atrás, quando saiu o livro do Guerrou, tá certo? Ou outros livros importantes sobre Descartes, escrito pelo Ferdinand Darquier, escreveu coisas importantes sobre Descartes, ou mais antigamente Charles Renouvier, se você pegar essa tradição de estudos aristotélicos, Descartesiano, essa afirmação que eu estou lhe dizendo sobre Descartes é um método onírico. Soaria como absurdos, absurdos, absurdos. Hoje já não soa mais, porque houve gente que estudou esses papéis, e estudou onde a participação de Descartes em sociedades esotéricas. Nós sabemos que Descartes não foi tão cartesiano quanto parece. Na verdade, não foi nada cartesiano. Então, mas tudo isso está embutido lá dentro. E se você levar em conta tão somente o texto, vai ser difícil você chegar a essas profundidades. Então, dos vários textos filosóficos escritos por um filósofo, você pode extrair, vamos dizer, a ordem interna, a estrutura interna, ou o sistema de pensamento deles. Quer dizer, aquilo que nós chamamos tecnicamente um filosofema. O que é um filosofema? É uma palavra construída como teorema em geometria. Quer dizer, o que o sujeito está querendo demonstrar e qual é a sequência de procedimentos que ele chegou a isso. Demonstrar ou, às vezes, mostrar. Tá certo? Então, seria provavelmente o conteúdo da filosofia dele, teoricamente, expressava em outra linguagem que não a dele. E, porém, nessa transformação, vamos dizer, do texto no seu conteúdo filosófico, no seu filosofema, aí é que a coisa complica. Por quê? Você nunca pode dizer que o filosofema está inteiro no texto. O texto dá uma série de sugestões. Mas você tem que complementá-lo, pelo menos imaginativamente, para você saber por que o sujeito chegou a pensar tal coisa ou tal outra. Né? Para além daquilo mesmo que ele está contando explicitamente, ou daquilo que ele está expondo. Ademais, se o ensino da filosofia fosse, o objetivo dele fosse criar filosofias, isso teria que supor que a filosofia do sujeito que está transmitindo não é suficiente para aquelas pessoas que estão ouvindo, então elas vão precisar fazer uma outra. Isso às vezes acontece, às vezes não acontece. Quando você vê o tempo, a extensão de tempo em que vários estudiosos conseguem continuar trabalhando dentro da mesma linha aberta por um filósofo, seja Aristóteles, seja Santo Tomás de Aquino, seja Platão, né? Você vê que essas pessoas não precisaram criar uma filosofia nova, porque aquela que eles legaram, que lhes foi legada, estava suficiente para resolver esses problemas, só precisava ser complementado aqui ou ali. Então, se você encontrou a resposta numa filosofia já pronta, por que você vai fazer outra? Só para você mostrar que é gostoso? Ninguém faz isso. Quando o indivíduo se atira a criar uma filosofia nova, quer dizer que ele não encontrou nas outras a resposta para aquela questão que ele estava procurando. Então, daí, de certo modo, é obrigado a ir além dos seus antecessores. Ir além um pouquinho, todo mundo vai, professor. Mas não ao ponto de você ter que criar um edifício de ideias totalmente novo. Às vezes, quando você consegue modificar um pouco a interpretação de um grande filósofo, certo? De modo a explorar certas possibilidades que ali estavam, que as pessoas não tinham percebido, você já fez demais. Não é isso? Então, isso, por exemplo, foi o que Santo Tomás de Aquino tentou fazer, quer dizer, tentou extrair de dentro de Aristóteles alguns elementos que, por um lado, o ajudassem a expressar e defender filosoficamente os conteúdos da teologia cristã, e que, por outro lado, compatibilizassem Aristóteles com a própria tradição no qual Santo Tomás de Aquino se inseria. Essa foi apenas a ambição dele, foi essa. Ele não disse, vou aqui criar uma filosofia totalmente nova. Ele nem pensou nisso. Acabou criando, certo? Mas não era esse o objetivo. Agora, que o ensino da filosofia vai ter que preparar as pessoas para serem filósofos, bom, isso me parece ser óbvio. Não é isso? Ainda quer essa, as suas aptidões filosóficas cheguem a desenvolver-se ao ponto de você criar uma filosofia própria e conseguir expô-la em textos, quer ser uma filosofia apenas para a sua orientação pessoal, tá certo? Dentro do mundo da experiência e da cultura. É isso. Além de Sócrates, houve outros filósofos cuja expressão pública, principalmente escrita, era muito pobre em relação, vamos dizer, ao conjunto do que eles sabiam, do que eles percebiam e do que eles eram. Por exemplo, o caso do famoso filósofo romeno Petre Tzutzea. Tzutzea não é um filósofo totalmente oral, ele escreveu algumas coisas. E essas coisas estão sendo recolhidas e publicadas agora pelo meu amigo Tudor Monteano, cujo pai, que foi embaixador romeno aqui nos Estados Unidos, foi muito amigo do Petre Tzutzea. Porém, ele e os outros discípulos e continuadores de Petre Tzutzea sabem que algumas das melhores coisas que Tzutzea chegou a inteligir, perceber, não foram escritas, foram ditas. E por trás dessas que foram ditas, você pode conceber inumeráveis outras, né, que ele apenas insinuou, mas que você sabe que ele não percebeu e não vivenciou só como insinuação, mas como evidência plena. Quer dizer, Tzotzea sabia muito mais do que disse e disse muito mais do que escreveu. Então, o que é você absorver esse pensamento do Petro Tzotzea? É só você pegar o que está nos escritos dele? Não. Tem a lei dos escritos, você tem que pegar o que ele disse, o que a pessoa lembra, o que ele disse. E por trás do que ele disse, você chegar a perceber quem ele era. Como, não só, vamos dizer, como filósofo, professo, mas como ser humano inteiro. Então aí você está vivendo dentro daquela atmosfera do Petro Tzotzea e ser capaz, vamos dizer, de imbuir-se dessa atmosfera e, de certo modo, personificar, representá-la, isso é que é ser um discípulo de Petro Tzotzea. Entendeu? Então, por exemplo, se nós pegamos o próprio Tudor Monteano, Tudor Monteano nunca publicou um trabalho filosófico na vida. E, no entanto, eu digo, olha, das pessoas que eu conheço, do pouco que eu sei do Petro Tzotzea, eu sei que ele personifica essa tradição talvez melhor do que ninguém, talvez até melhor do que as pessoas que escreveram livros inteiros sobre o Petro Tzotzea. Por quê? Porque ele se impregnou, né, o amor que ele tinha a esse foi o mestre nem dele, o mestre do pai dele, é tão profundo que ele compreendeu o Petro Tzotzea até naquilo que ele não disse. Né? E, sobretudo, foi ele o sujeito que desmistificou a ideia de que o Petro Tzotzea era um filósofo oral. Porque ele sabia que Tzotzea tinha escrito mais isso, mais aquilo, mais aquilo. Foi lá fuçar, encontrou os papéis e está publicando agora. Em parte em romeno. Se quiser, depois eu dou lá o site dele. Eu não lembro aqui de cabeça. Tem o site onde ele está publicando essas coisas. Do mesmo modo que de Platão sempre se soube que além do que ele escreveu, ele tinha ensinamento oral, que era a parte mais importante. E note bem que se passaram 2.400 anos antes que alguém tentasse juntar os vários depoimentos que havia sobre o ensinamento oral de Platão, tá certo? E relacionando com o que estava nos escritos de Platão, construir o edifício do que seria, vamos dizer, essa filosofia esotérica de Platão, que foi o que fez o Giovanni Reale, um livro maravilhoso que chama Por uma Nova Interpretação de Platão. Isso quer dizer que sem essa compreensão do ensinamento discreto de Platão, a compreensão que nós temos da filosofia de Platão é muito deficiente e ela termina, sobretudo, em certas aporias, certos enigmas insolúveis, né, aparentemente insolúveis, devido à ideia errada do famoso dualismo platônico. Né? Que pensar que existe de um lado o mundo físico e do outro lado o mundo das ideias. Né? E não tem como você passar de um para o outro nem do outro para o outro. Né? Então, e o Real mostra ali que não por trás dessas duas concepções tem um terceiro andar, que é o mundo dos princípios, onde que ela vai abranger, né, os dois outros. Então, depois disso, já não cabe falar em dualismo platônico. Então, eu estou dando todo esse exemplo para mostrar para vocês como a filosofia de um sujeito não é o que ele escreveu, mas é o que ele sabia. Quer dizer, é o conjunto unificado das experiências interiores que o indivíduo teve acesso e que marcam, então, com o seu tônus, o conjunto do que ele escreveu. E que até unificam esses escritos num grau superior. Se você não chegar a entender isso, você não entendeu o filósofo. Você está apenas lidando com textos. Você está fazendo filologia e não filosofia. Claro que o estudo filológico dos textos é extremamente importante. para você saber, por exemplo, quando eles foram escritos. Mas houve um monte de estudos que, através de mudanças estilísticas, tentaram estabelecer uma cronologia dos escritos de Platão, com maior ou menor acerto. Isso é importantíssimo também você compreender, mas é a evolução do pensamento do cidadão. Né? Mas isso é um estudo meramente filológico. Tá certo? É um auxiliar importante, mas a filosofia vai muito além disso. Então, se a filosofia é uma técnica, e a técnica se destina a fazer do estudante um filósofo, que em princípio dedica a fazer de todo mundo filósofo, uma coisa que dizer, um filósofo nunca escreve livros para quem não quer ser filósofo. Se você não quer ser filósofo, você não faz parte do Grêmio, tá certo? Então, não tem como escrever um livro de filosofia para não filósofos. Isso é impossível. Você ler um livro de filosofia, acompanhar aquilo, já é você estar exercendo a filosofia, meu Deus do céu. Então, não é assim como, por exemplo, jogo de futebol, que você pode ensinar o jogo de futebol para quem nunca jogou e não vai jogar. Você mostra as regras, mostra que você está entendendo o futebol. Tá certo? Mas a filosofia não é ensinável desde fora. Quer dizer, o aprendizado da filosofia é já uma participação no mundo filosófico. E não é uma participação graduada. Não existe um jeito de você fazer, vamos aqui fazer uma filosofia elementar, tá certo? Explicar só um pouquinho, né, para que depois os problemas mais difíceis e mais profundos fiquem para depois. Tá? Isso não é possível. Desde o primeiro instante, ainda que você não perceba, você já está no meio dos problemas mais encrencados. Por exemplo, acabei de usar a palavra substância. Eu digo, olha, a substância, vamos dizer, a noção de substância, tá certo? É, de certo modo, um assunto de permanente problematização, questionamento e proposta de novas soluções. Então, quer dizer, você usou a palavra substância, o professor usou a palavra substância, você ouviu, falei, você já está encrencado. Quer dizer, você já está no meio da filosofia. Tá certo? Então, vamos dizer, ensinar a filosofia para não filósofos é uma impossibilidade. Tá certo? Então, é mais ou menos assim como é impossível, né, um sujeito demonstrar amor pela sua namorada, pela sua esposa, pela sua amante, etc., sem entrar numa relação amorosa com ela. Você fala, não, me mostra primeiro. E daí, se eu gostar, eu entro. Fala, mas como? Isso é impossível, né? Isso aí, então, vamos dizer, você pode mostrar, dizer, os signos da sua afeição que você tem pela pessoa, mais a experiência mesmo. Dizer, do amor, de modo, só se os dois entrarem, senão não vai acontecer. Então, a filosofia é uma coisa desse tipo. Você não aprende ela de fora, você entra. Né? Na vida que você entra, bom, então nós entendemos qual é, vamos dizer, o objeto formal desta técnica. O objeto formal é fazer um filósofo. Tá certo? E o filósofo é um sujeito capaz de participar dessas experiências cognitivas que constituem a tradição filosófica. E, eventualmente, é capaz de acrescentar alguma coisa, ou de modificar alguma coisa da tradição, etc., etc. Isso não é exigível. Tá certo? Agora, esse é o objeto formal. Agora vamos dizer qual é o objeto formal terminativo. Quer dizer, qual é, em última instância, o que é que nós estamos procurando com isto? Tá certo? E em que consiste você ser filósofo e você exercer a filosofia? Né? Então, essa é uma segunda pergunta. Né? Muito bem, você já explicou que o ensino da filosofia não visa a criar novas filosofias, mas a criar novos filósofos. E esses filósofos fazem o quê? Do que eles se ocupam? Tá certo? Qual é a finalidade desta atividade que eles vão desenvolver? seja exteriormente, no papel, através de palavra, ou seja interiormente. Note bem que uma filosofia que não tivesse nenhuma expressão interior, nenhum exterior, que não fosse escrita nem dita, mas que fosse simplesmente pensada, ela existiria como filosofia, ainda que ninguém soubesse disso. Né? O objetivo da filosofia é muito simples, é articular duas coisas, conhecimento e consciência. Conhecimento é aquilo que pode ser registrado sob a forma, vamos dizer, de documentos fixos. Por exemplo, uma lei de física. A partir da hora que você chegou a uma fórmula explicativa, tá certo? Ou descritiva, essa fórmula é registrada e ela pode ser repetida de maneira indefinidamente igual. É o famoso E igual a MC2, né? Da teoria da relatividade. Ninguém modificou isso aí, a fórmula é essa. Tá certo? Agora, se nós perguntamos o que quer dizer isso? Então, você tem um primeiro nível de explicação, é a simples explicitação dos termos. Energia, massa, velocidade, etc, etc, etc. Então, se pegar qualquer livro de elementar de física, no meu tempo a gente usava um livro chamado Antônio Souza Teixeira Júnior, mas era um livro, eu acho que é já brilhante aqui, um didático, de Aromadinho. Então, você pega lá os termos e você entende a fórmula, tá certo? Porque ela está relacionando vários termos e esses termos, por sua vez, se referem a certos conceitos que, por sua vez, se referem a processos realmente existentes na natureza. Então, esse é o primeiro nível de entendimento. Agora, o estudante que está sempre estudando física, ou para passar o exame, ou até para exercer a função profissionalmente a física mais tarde, ele pode se contentar com isto. Tá certo? Mas, nós, diante de uma fórmula científica qualquer, nós podemos também perguntar, mas por que que é assim? Qual é o sentido disto? O sentido significa, por um lado, qual é a fundamentação, qual é a razão, e por outro lado, significa quais são as consequências disso para o conhecimento em geral, para a vida humana em geral e para as demais ciências. Não é isso? Então, em que uma certa descoberta física pode afetar, digamos, a química, a biologia, etc, etc. Isso aí, a simples fórmula física não pode nos dizer. E a ciência física inteira não pode nos dizer. Porque não tem jeito de uma ciência abranger em si uma outra a tal ponto de explicar quais são as consequências que ela pode ter sobre essa outra. Então, isso quer dizer, a física não pode explicar as consequências que uma descoberta física terá sobre a química, a biologia, etc. Nesta. Muito menos ela pode explicar quais são as consequências que essa descoberta tem, vamos dizer, para a concepção geral do mundo. É claro que o físico tem alguma concepção geral do mundo, que não precisa necessariamente ser coerente com a própria física que ele fez. Não é isso? E que pode, às vezes, ser relativamente pobre em relação à física. E quando você estuda a vida de Isaac Newton, você vê que O trabalho que ele fez com relação à gravitação universal é um absoluto prodígio de exatidão, de atenção crítica, de tudo ali está pensado. Tá certo? Só que ele fez tudo aquilo com a ideia de fundamentar uma outra concepção geral do cosmos que não está explicada, né? No livro dele, Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Está explicado em outros textos, né? Que para ele tinham muito mais importância do que os princípios matemáticos da filosofia natural. E nessa cosmovisão entrava a reinterpretação inteira da Bíblia, onde ele entendia a Bíblia de uma maneira que hoje nós diríamos islâmica, com a ideia de uma espécie de metafísica da unidade absoluta, que implicava então a negação da Trindade, tá certo? E a afirmação de Deus como uma entidade metafísica absoluta, unitária, incomunicável, mais ou menos como no Islã. Entendeu? Bom, tudo isso aí é imensamente discutível, não é isso? E muito menos sólido. O conjunto da concepção do mundo de Newton é muito menos sólido do que aquela peça única que ele escreveu do negócio da gravitação. Porém, mesmo essa peça, ela se baseia em fundamentos metafísicos que também são discutíveis, né, como a ideia de espaço absoluto e tempo absoluto. O que é o espaço absoluto? É o espaço considerado sem nada dentro. E o que é o tempo absoluto? É o tempo onde não acontece nada, é duração pura. Ora, se ele está supondo que espaço absoluto e tempo absoluto são componentes reais do cosmos, ele está fazendo uma pequena confusão. Não. Porque espaço não é nada mais do que a possibilidade de conter alguma coisa. Não há uma coisa chamada espaço, né, dentro da qual estejam contidas coisas. Se não houver absolutamente nada para estar dentro do espaço, a noção de espaço não faz sentido. Né? E, do mesmo modo, o tempo é simplesmente a sucessão dos acontecimentos. Duração absoluta é uma coisa que nós pensamos. Por exemplo, do dia dura 24 horas. Nós inventamos essa medida, nós subdividimos em 24 horas e nós conseguimos conceber a ideia de 24 horas sem termos de conceber o que aconteceu durante as 24 horas. Mas, note bem, essa distinção é a distinção mental. Pode-se conceber na realidade 24 horas durante as quais não aconteceu absolutamente nada. É? E mais ainda, 24 horas dentro das quais não existisse nenhum ser real para o qual pudesse acontecer alguma coisa. É? Como você pode dizer que fala em transcurso de tempo se nada transcorreu? Então, nós entendemos que a ideia de espaço absoluto e de tempo absoluto são hipóteses metafísicas absolutamente sem fundamento a que ele teve que recorrer para construir aquela ideia da mecânica universal que, em si mesma, e retirados esses dois pressupostos, está muitíssimo bem construída e é, de certo modo, irretocável. Quanto mais ele passa, a gente vê que os cálculos que Newton fez para aquele campo de objetos que ele delineou funcionam perfeitamente bem. Mas, claro que depois disseram, não, mas no mundo subatômico isso aí não funciona. Eu digo, bom, mas Newton não está falando nada de subatômico. Ele está falando de entidades visíveis, de corpos, né, macroscópicos. Né? Então, no caso, você vê como a concepção do mundo de um cientista não é necessariamente coerente com a investigação científica que ele fez, e ela pode, no seu conjunto, ser bem menos sólida do que os seus estudos, do que os estudos científicos que ele desenvolveu. Se no caso é Einstein, se você pegar a teoria da relatividade de Einstein, eu digo também, é outra construção absolutamente majestosa. Tá certo? Só que ele extrapolando da teoria da relatividade especial em geral uma concepção maior, ele chegou à conclusão de que a física quântica não poderia funcionar. E se tem a coisa que funciona, é a tal da física quântica. Entendeu? Então, quer dizer, na investigação científica, ele foi muito rigoroso, muito correto. Na hora que tenta criar uma concepção geral, e à luz dessa concepção geral, julgar o trabalho científico do outro, ele paga o mico. Está entendendo? Então, isso quer dizer que quando nós perguntamos o que significa tal ou qual conclusão científica, tal ou qual proposição científica, nós estamos indo infinitamente além daquilo que aquela própria ciência pode perguntar sobre si mesma. Mesmo porque os fundamentos que levam uma ciência a recortar um certo campo de fenômenos para poder investigá-lo de acordo com certos métodos, não pode ser justificada em função desses mesmos métodos. Por exemplo, você está aqui, vamos fazer uma física do mundo macroscópico. Eu digo, e a física do mundo macroscópico vai nos dizer o que é macroscópico, o que é microscópico? Ela não pode fazer isso. Quer dizer, você vai ter que partir de um recorte puramente empírico. Claro que, por retroativamente, você pode tentar justificar aquilo. Mas, quer dizer, nenhuma ciência pode, por si mesma e pelos seus próprios métodos, justificar o seu próprio fundamento, a sua própria eficácia e, muito menos, explicitar as suas consequências para o conhecimento humano em geral, para a vida humana em geral. Tá certo? E para as demais ciências. Isso é o mesmo que dizer que o conjunto das proposições de uma ciência tomada em si mesmo não faz o menor sentido. Então, na aula passada eu dei exemplo da física quântica, que é a coisa mais respeitável que existe na ciência física universal desde o primeiro físico do mundo. Se tem uma coisa onde as contas dão sempre certo, é física quântica. São contas probabilísticas, mas não eram. Já fizeram milhares e milhares e milhares e milhares de vezes os testes e dá sempre certinho. Então, fala assim, tem uma coisa inabalável na ciência física quântica, só que quando você pergunta, mas por que é assim? Então, os caras falam, tem três hipóteses. A primeira hipótese é a seguinte, não dá para saber por que é assim. Nós só podemos descrever este mundo de probabilidade e não dá para investigar um centímetro para além disso. Primeira resposta. Segunda resposta. Deve existir embaixo disso um princípio unificador que nos escapa completamente. Terceira hipótese. Deve existir uma multiplicidade de princípios unificadores heterogêneos e inconexos. É como se dissesse, pode existir vários universos dentro do mesmo universo. Igual, se você pegar essas três proposições juntas, elas, a soma das três equivale a dizer, não sabemos absolutamente nada a respeito. Então, isso quer dizer que a compreensão, vamos dizer, a aquisição do modus operandi da física quântica não equivale à sua compreensão. Equivale apenas ao seu conhecimento operacional. Você sabe como é que faz. Eu digo, mas espera aí. Então, você não pode dizer que é um conhecimento teorético. Né? É um conhecimento de procedimentos. Então, você sabe produzir um certo efeito. Esse efeito é um efeito cognitivo, evidentemente, mas ele não equivale a uma efetiva compreensão teórica do que você está fazendo. Isso quer dizer que se a atividade humana, a atividade cognitiva humana, Se reduzisse aquilo que nós chamamos de ciência, nada faria o menor sentido. Você teria uma série de observações que não são totalmente inconexas. Umas são conexas com outras dentro de um certo campo cognitivo que não tem nenhuma relação com o outro, que não tem nenhuma relação com o terceiro. Você teria uma série de blocos que são coerentes internamente, mas que não podem ser juntados. Por isso mesmo, a ideia de interdisciplina, vamos dizer, é uma coisa puramente utópica. Quer dizer, a ideia de que você, partindo dos resultados de várias ciências, você vai compor uma supraciência comum, essa hipótese, ela assenta numa outra hipótese, que é a seguinte, é de que o conjunto dos campos científicos efetivamente existentes coincidem com a estrutura da realidade no seu todo. O que é absolutamente impossível. E note bem, quando a gente fala separação dos campos científicos, você não pode imaginar que esses vários recortes, esses vários campos assim definidos, estão apenas separados uns dos outros no espaço, mas que pertence ao mesmo nível e mesmo âmbito de realidade. Ele não pertence. Então, isso quer dizer que os objetos das várias ciências não são reais no mesmo nível e no mesmo sentido. Então, por exemplo, quando você fala partículas subatômicas, você não precisa saber o que é uma partícula subatômica. Às vezes você nem precisa saber se ela existe. Basta saber que há uma determinada coisa que você não sabe o que é. Faz um certo trajeto. Se você perguntar para um físico quanto, o que é um neutrino? Ele não tem a menor ideia do que é um neutrino. É um tipo de partícula. Às vezes você não sabe nem se é uma partícula. Ora, isso quer dizer que a física subatômica ela pode trabalhar com estes elementos mal definidos. Por quê? Porque eles são descritíveis matematicamente. Eu digo, mas espera aí. Mas você chega numa outra ciência, como, por exemplo, a biologia, né? A biologia pode estudar espécies animais hipotéticas definidas por traços incognoscíveis e somente mensuráveis quantitativamente. Olha, aqui nós temos tantos exemplares, né, de uma raça, né, de uma espécie animal desconhecida, jamais vista, tá certo? E da qual nós não sabemos nada. Só sabemos o número de exemplares. É possível isso em biologia? Isso é absolutamente impossível. Então, você vê que física quântica e biologia não é que lidam com objetos diferentes dentro do mesmo universo. Não. Lidam com faixas de realidade que são absolutamente incomensuráveis. Não é isso? Então, quer dizer que o conjunto dos conhecimentos científicos tomado em si mesmo não faz sentido algum. E que, vamos dizer, as exigências da racionalidade humana não podem se contentar com uma coisa dessa. Muito menos podem se contentar com a hipótese, vamos dizer, de criar uma concepção geral a partir das descobertas das várias ciências. Para criar essa concepção geral, seria preciso, vamos dizer, que você tivesse, por exemplo, sistemas classificatórios da realidade que pudessem descer, digamos, desde um elefante até uma partícula subatômica. Porque se você não tem os conceitos classificatórios, Como é que você vai articular os diferentes conhecimentos? É absolutamente impossível. E esses conceitos classificatórios você vai tirar da onde? Das próprias ciências? Quer dizer que, mesmo que você fosse limitar esse trabalho, vamos dizer, a sintetizar o resultado das várias ciências, você teria que criar uma infinidade de conceitos e critérios que nenhuma delas pode te dar. Mais ainda, esses conceitos classificatórios que você iria usar poderiam ser eles mesmos de natureza científica, isso é, obtidos por método experimental? Eu falei, claro que não. Por quê? Vamos dizer, uma articulação dos conhecimentos existentes pressupõe uma armadura conceptual que se prolongue para além deles e que conceba conhecimentos meramente possíveis, de entidades meramente possíveis. Senão você não tem onde colocar. Então, já é a mesma coisa que dizer, falar o que vocês estão querendo é uma metafísica. Não é isso? Que bom. Acontece que a metafísica, ela também, vamos dizer, uma criação humana. São pessoas humanas que estão criando isso aí. Mas, e qual é exatamente a relação que existe entre essa metafísica, vamos supor, metafísica como a armadura geral de todos os conhecimentos possíveis, e a criatura humana que a criou? Se você não sabe essa relação, então significa o seguinte: essa metafísica está pairando no ar, né, e está funcionando como uma espécie de uma fantasmagoria que você criou e na qual você mesmo entrou depois. Quer dizer, você inventou um sonho e está se tratando a si mesmo como se fosse o personagem do sonho. Quer dizer, isto, esta metafísica criada a partir da articulação dos vários conhecimentos científicos com uma armadura conceptual geral que não foi tirada das ciências, mas foi inventada de fora e costurou as várias ciências com ela, né? Se você não estiver muito consciente de qual é a relação entre este conjunto, né, e as individualidades humanas que a criaram, tá certo? Dentro do contexto cultural específico, etc, etc. Bom, aí você entrou na paralaxe cognitiva elevada a N. Não é isso? Porque você está tratando aquele conjunto como que você mesmo inventou, como se ele existisse de per si e não fosse uma invenção sua. Então, quer dizer, mesmo a metafísica total, quer dizer, a síntese da ciência, o interdisciplinar já é um utópico, né? A metafísica científica abrangente é mais utópica ainda. E levaria você a um estado de alienação completa. Porque seria, vamos dizer, uma estrutura tão grande que você mesmo inventou e você mesmo vai ter que se colocar dentro dela de algum modo. Tá certo? Ou seja, se não houver a possibilidade de você se colocar, conceber toda essa metafísica, não pelo seu conteúdo objetivo, pelo conteúdo objetivo que ela afirma, mas de considerá-la ela toda como uma criação mental e cultural humana, então você está alienado em relação a ela. Então seria preciso também você explicar como foi possível que em certa época da história, em certo lugar, em tais ou quais condições culturais, etc, etc, se conseguiu criar essa suposta metafísica geral. E a explicação disso não estaria abrangida na mesma metafísica. Seria um outro conhecimento, que não poderia ser incoerente com ela, né, mas que ela mesma não poderia te dar. E, por fim, existe, vamos dizer, o problema da responsabilidade pessoal de quem criou isso aí. Né? Por exemplo, nós podemos perguntar, ao jeito que ele conseguiu a metafísica geral da ciência, portanto, ele conseguiu o conhecimento universal, absoluto, inquestionável, que explica o conjunto. Então, ele é o sujeito que sabe tudo. Então, isso quer dizer, se ele é o sujeito que sabe tudo, então ele produz um discurso que se torna obrigatório para todos os seres humanos. Ele chegou na certeza absoluta, então quem pode dizer que ele está errado? Então, o indivíduo que criou a metafísica absoluta, ele será o quê? A fonte de toda a autoridade e todo o poder, necessariamente. E se ele disser, olha, quem cria a metafísica absoluta, expliquei tudo, mas só aceita quem quiser. Qualquer Zé Mané está autorizado a negar esse conjunto. Isso não faz o menor sentido. Porque daí você está negando que a ciência tenha qualquer autoridade social. Né? O que seria uma ciência sem nenhuma autoridade social? É a ciência na qual ninguém é obrigado a acreditar. Mas se ninguém é obrigado a acreditar na ciência, a ciência é impossível de ser ensinada. Todo aprendizado de ciência supõe a aceitação de uma certa autoridade. Sem isso não é possível. Por exemplo, nenhuma ciência pode, a qualquer momento, colocar em dúvida, né, todo o conjunto das suas proposições. E nenhuma ciência tem, em momento algum, a condição de provar todas as suas proposições. Então, você depende de um consenso científico. Quer dizer, os especialistas da área já estudaram tais ou quais coisas e já provaram tais ou quais coisas, e eu não preciso voltar lá e provar tudo de novo. Então, isso quer dizer que sem a confiança no consenso dos estudiosos, não seria possível nem o ensino científico e nem a pesquisa científica. Então, quer dizer, a hipótese de uma ciência universal dotada de autoridade completa implicaria que ela fosse a origem de toda a autoridade na sociedade. E a hipótese de uma ciência totalmente desprovida de qualquer autoridade tornaria inviável a prática e o ensino dessa ciência. Então, nós temos aqui um abacaxi, né? Nós inventamos aqui uma ciência universal absoluta, que tem um conhecimento absolutamente incontestável sobre todas as coisas, e vemos que nem isso resolveu o nosso problema. Porque esta hipótese nos leva a duas absurdidades opostas, a da autoridade universal e a da completa falta de autoridade. Neste momento, nós estamos colocando questões que são básicas para a própria investigação científica e que transcendem infinitamente a capacidade não só de cada ciência em particular, mas do conjunto delas. Por quê? Porque este tipo de investigação exige uma articulação entre o que nós chamamos de conhecimento, quer dizer, o conjunto de proposições que foram aceitas como verdadeiras, e um negócio chamado consciência, que é o ser humano que está fazendo tudo isso. Essa articulação, o estudo dessa articulação e o aperfeiçoamento da consciência clara dessa articulação, isso é o propósito da filosofia. Deu para entender? Então vamos fazer um intervalo. Bom, então vamos responder algumas perguntas aqui e talvez algumas perguntas deem a ocasião de complementar as explicações que foram dadas na primeira parte. Eu acho que é o caso aqui da pergunta do Hélio Rodrigues Pereira. A pergunta é muito comprida, então eu vou arbitrariamente dividi-la e vou responder só a primeira metade. Diz, quando você diz que não existe um princípio que unifica, no caso do computador, as propriedades do plástico, do circuito integrado, da lógica binária, se me soa estranho por dois motivos. Primeiro, circuitos integrados são concebidos de forma a representar as operações binárias que idealizam o funcionamento do computador. Segundo, o material plástico não faz parte da entidade computador, é um acidente. A entidade do computador é um processador, e esse pode ser feito com outros materiais. Existem esquemas processadores que não usam princípios eletrônicos, que não funcionam a partir dos circuitos integrados, pois uma técnica chamada de fotônica, que por algum motivo é economicamente inviável, mas existem protótipos que funcionam. Muito bem. Aqui é o que está acontecendo é o seguinte, você está confundindo o que, que é o computador, o que, que é a ideia de computador, o conceito de computador. Quer dizer, o conceito de computador em si, ele não abrange nenhum material. Né? Mesmo porque, você diz assim, o circuito integrado é concebido de forma a representar as operações binárias. Ele diz, muito bem, mas o circuito integrado não é feito de operações binárias, né? Ele precisa de vários materiais, tá certo? Metálico, por exemplo, cujos princípios não se reduzem às operações binárias. Quer dizer, existe algum princípio que possa explicar ao mesmo tempo, né, a lógica binária e a metalurgia? Claro que não. Então, pouco importa. Mas isso nós estamos falando, o circuito integrado tem que se compor de algum material. Ele não é as operações binárias. Operações binárias são meras ações mentais que o ser humano pode fazer, tá certo? Mas, para representá-las materialmente, você precisa de um material. Caso contrário, você não teria a técnica, você teria apenas o conceito de um objeto possível. Tá certo? E exatamente o que caracteriza a técnica é que ela jamais se contenta com o conceito, mas ela é a realização do conceito. Então, quer dizer, o conceito em si é apenas uma ideia e, nesse sentido, e a mera descoberta de uma possibilidade teórica é ciência, não é técnica. A técnica é a produção de um fato concreto. E esse fato concreto terá necessariamente que juntar vários elementos acidentais para poder produzir materialmente a ideia essencial visada de início. Quando você diz o plástico não faz parte do computador, é apenas um acidente, eu digo, mas o computador se compõe de acidentes. Ele não se compõe só de uma essência. Isso é apenas a ideia de computador que remeteria, última análise, a ideia do cálculo binário. O cálculo binário pode ser representado por risquinhos no papel, pode ser representado por pedrinhas, pode ser representado por qualquer coisa. Só que com rabiscos no papel e pedrinhas, você não consegue fazer esse equipamento. Então, não faz sentido dizer que isso não faz parte do computador, porque é acidental. Todo e qualquer equipamento, tá certo? Se serve da articulação acidental de processos causais, que por si mesmo podem ser até acidentais, eles mesmos. Se você extrair os acidentes, sobra somente o conceito, a ideia. E isso aí não é tecnologia jamais. Então, veja, o cálculo binário é conhecido, ó, desde a China. Tá? E por que não inventaram antes o computador? Faltavam os elementos acidentais. Faltava você conseguir articular os acidentes de modo a poder imitar aquele cálculo materialmente. E é exatamente nisso que consiste a técnica. O cálculo binário em si não é técnica. Né? Então, aí é, nós vamos dizer, está havendo uma confusão entre o conceito e a coisa. Também entre ciência e tecnologia. Quer dizer, toda técnica visa a produzir algum processo real, concreto. Tá certo? Não precisa ser necessariamente material, mas tem que ser concreto. Lembra a aula lá atrás, eu disse, o que é um fato concreto? Né? É um acontecimento no qual a essência que o define vem associada necessariamente a uma multidão de acidentes. Então, é isso que eu chamo de acidente metafisicamente necessário. Quer dizer, o acidente sem o qual aquele fato não poderia ocorrer, embora o acidente não tenha vinculação essencial com o acontecimento. Então, a técnica é sempre lida com o fato concreto, não com a mera ideia, né, o mero conceito. Então, quer dizer, o computador, ele não é apenas a ideia de computador. Ele é uma máquina, um equipamento. E para construir esse equipamento é necessário você utilizar diferentes linhas causais absolutamente inconexas. Por exemplo, o fato de que o cálculo binário possa ser, vamos dizer, possa ser representado, tá certo? Pela circulação de impulsos magnéticos num metal, uma não tem nada a ver com outra. Uma está apenas representando a outra. Quer dizer, essa é a mesma coisa que por exemplo, as propriedades do alfabeto, de poder representar, juntando letras, forma certos sons, e isso remete a certas ideias, que por sua vez remete a certos objetos, não tem absolutamente nada a ver com as propriedades físico-químicas do lápis e da tela ou da lousa em cima da qual você representa. Não é possível, você representa essas letras. Não é possível encontrar uma explicação comum, um princípio comum aos dois. Então, tanto faz, vamos dizer, sinais serão representados por riscos numa pedra ou ser representado pela circulação de impulso magnético no metal. Nada mesmo. Quer dizer que é como se você dissesse, olha, não há relação intrínseca entre o software e o hardware, há apenas a relação de representação como a representação, vamos dizer, dos sons por sinais convencionais escritos. E é justamente esta impossibilidade de remeter o conjunto a uma explicação única que marca a diferença da técnica e da ciência. Quer dizer, aqui, os exemplos que você deu não constituem exceções de maneira alguma. É ao contrário, constituem ilustrações do que eu estou dizendo. Espero que agora tenha ficado claro. Se ainda não ficou, você insista no assunto, é que nós vamos até o fim e eu te demonstro isso aqui sem a menor possibilidade de dúvida. O que você escreve em seguida, já mostra exatamente isso. Parece o mesmo que dizer que a filosofia de Aristóteles não compõe uma unidade com as propriedades da tinta e do papel, que é impresso, e por isso não pode ser fundamentado em princípios. Eu falei, não há princípios comuns entre a filosofia de Aristóteles e a sua edição em papel. Porque o livro é um produto técnico. Né? E a filosofia de Aristóteles é outra coisa completamente diferente. Quer dizer, você não pode dizer que a filosofia de Aristóteles não é fundamentada em princípios, porque ela não pode ser impressa em papel mediante os seus próprios princípios. Né? Ou seja, a filosofia de Aristóteles é uma coisa e a técnica da impressão é outra. E não há, de fato, princípios comuns entre um e outro. Isso não quer dizer que a filosofia da história não seja fundamentada em princípios. Mas a sua impressão em livros não é fundamentada nos mesmos princípios que a fundamentam. E isso me parece uma coisa assim. Óbvio que, senão, o impressor, todo o trabalho do gráfico, teria que ser um filósofo. Não faz sentido. Quer dizer, quando você manda, você escreveu a sua filosofia, quer dizer, escrever ela já não é filosofia, a técnica de redigir já não é filosofia, é uma coisa já diferente. Né? Então, por exemplo, os princípios, vamos dizer, da estilística e da retórica não coincidem com os princípios da filosofia de Aristóteles. A filosofia de Aristóteles pode investigá-los, é claro, como ela pode investigar até mesmo a impressão, mas ela jamais poderá reduzir, vamos dizer, jamais poderá explicar a indústria gráfica pelo mesmo princípio em que ela se explica a si mesma. Tá entendendo? Então, aqui está havendo, de fato, uma confusão possível, tá certo? Mas, de maneira alguma, o computador não constitui exceção a essa diferenciação que eu falei, tá certo? E o que você diz mais adiante sobre a máquina de Turing não tem nada a ver com a história, porque tudo isso aí são concepções abstratas. E quando você diz tudo que você está falando aqui sobre a máquina de Turing é sobre a teoria que a fundamenta. A teoria que a fundamenta é uma coisa e a técnica de construí-la materialmente é outra, completamente diferente. E não tem como reduzir uma coisa a outra. Qualquer máquina é assim. Qualquer máquina, qualquer equipamento e qualquer processo. Por exemplo, vamos supor, a retórica é uma técnica, né? A técnica da persuasão. A técnica, agora, aqui tem a ideia da qual eu desejo persuadir as pessoas. Por exemplo, eu desejo persuadir as pessoas de que eu sou um santo, por exemplo. Né? Existe algum modo de você explicar a minha mesma santidade ou a minha maldade, tá certo? Pelos mesmos princípios que fundamentam a técnica retórica? De jeito nenhum. Então você vai juntar duas coisas que não tem nada a ver uma com a outra. E isso mesmo é que é a técnica. Por exemplo, a técnica da publicidade tem algo a ver com o modo de produção dos objetos que ela anuncia? Você pode, existe aqui, olha, aqui nós temos a mecânica de automóveis, aqui nós temos a arte publicitária que vai anunciar esses automóveis, e nós vamos reduzir uma e outra a princípios comuns. Não dá para fazer isso. Porque você está lidando com campos ontológicos especificamente distintos que só têm em comum entre si o fato de estarem dentro da realidade. Aí nós temos que lembrar aquilo que dizia Edmund Husserl. Não existe uma biologia dos triângulos e não existe uma trigonometria dos leões. Quer dizer, são campos que estão absolutamente separados. Você só pode conectá-los na realidade, não na teoria. Agora, conectar as coisas na realidade é o que nós chamamos de técnica. Conectá-las na teoria, quer dizer, reduzir fenômenos diversos a um princípio comum, é o que nós chamamos de ciência. Então, são operações exatamente opostas. Agora, quando você diz que o material do qual se compõe o computador é apenas um acidente, se você remover todos os acidentes, sobra apenas a ideia de computador, sobra a essência do computador. É isso? Mas acontece que a essência não é um produto tecnológico. Não existe uma fábrica de essências de computador, existe. Então, não confunda a técnica real com a mera ideia. A mera ideia, porque você está na mera concepção, você está em ciência. Por exemplo, você pode reduzir uma infinidade de cálculos diferentes ao código binário. É isso que você, se você não fizesse isso, não podia ter um computador. Você reduz não só uma série de cálculos diferentes, mas você reduz uma série de procedimentos cognitivos diferentes a um código binário. O que é isso aí? É técnica? Não, isso é ciência, meu filho. Eu defini no começo. Ciência é a redução de uma variedade de fenômenos a um princípio comum unificador. É sempre assim. Mas, então, o resultado final de uma ciência é uma proposição, uma teoria, é um conjunto de proposições. O que será a lógica binária? Um conjunto de proposições. Então, não confunda computador com essência de computador. Então, espero que tenha ficado claro. Quer dizer, mas é uma observação muito, muito boa essa aqui, porque isso aqui, esse assunto teria que ser levantado no dia a dia. Vamos ver um. Peraí, vamos tentar ver primeiro o que está mais próximo aqui. Deixa eu ver se tem outra pergunta que é pertinente a esta aula e não a aulas anteriores. Não, todas as perguntas são de aulas anteriores. Veja, Ernest Cassirer dizia que a razão é a faculdade de unir e separar. Você sabe o que está junto e o que não está. E como está junto, qual é a modalidade da unção, qual é a modalidade da separação. Tá certo? Então, lembre sempre essa coisa do Husserl. Mais tarde, nós vamos ler aqui pelo menos alguns capítulos das investigações lógicas de Edmund Husserl, e vamos ver exatamente essa questão, vamos dizer, da articulação dos vários campos, articulação e separação dos vários campos ontológicos. Daí isso aqui ficará claríssimo, para nunca mais ter dúvida, né? aqui a Ana Regina. Bom, já que nas perguntas das aulas anteriores vão voltar. Se for possível conectar com o que nós dissemos nas aulas, farei. Se não for, fica assim mesmo. A abolição do uso das palavras pai e mãe na escola da Califórnia é como na escola de Platão, em que as crianças seriam entregues para serem cuidadas, educadas pela coletividade, para que não existissem os laços emocionais familiares e pudesse distinguir na vida por seus próprios talentos? Bom, então, em primeiro lugar, você precisa ver o seguinte: a República de Platão não é uma proposta. A República de Platão não é uma utopia. A República de Platão é uma especulação hipotética. E sem isso você jamais vai entender Platão, mesmo porque você vê que o livro inteiro ele está perpassado de ironia. Ele está construindo esta utopia e, ao mesmo tempo, não está levando aquilo muito a sério. Quer dizer, a proposta é como seria se fôssemos conceber um governo ideal. E a conclusão é a seguinte: é mesmo que você fizer tudo isso, ter um governo ideal, né, a coisa no fim vai acabar, vai se destruir assim mesmo. Então, é um erro monstruoso, alimentado por filósofos de quinta categoria como Karl Popper, a ideia de que a República de Platão é uma utopia. Então, e a Platão, quando escreveu a República, ele já tinha experiência política suficiente para saber que essas coisas não funcionam. Então, é claro que, no caso desta ideia da abolição das palavras pai e mãe nas escolas da Califórnia, os camaradas estão tentando efetivamente realizar, vamos dizer, uma concepção utópica tal como eles a conceberam. E nessa concepção utópica não existem as relações de família. Existe apenas a cidadania. O que é a cidadania? É um conjunto de átomos humanos totalmente separados e somente articulados pelo Estado. Isso quer dizer que todas as relações intermediárias e, portanto, todas as entidades intermediárias, todas as autoridades intermediárias, são ou abolidas ou são reestruturadas para se integrar no Estado. Quer dizer, por um dia você está sujeito, em qualquer sociedade conhecida, você pertence a vários grupos diferentes, quer dizer, você se conecta com os seres humanos em várias circunstâncias diferentes, por vários elos diferentes, que implicam diferentes obediências a diferentes critérios. Tá certo? Por exemplo, você pertence a uma igreja e você pertence a um clube. A autoridade da igreja não vai no clube, é do clube, não vai na igreja. Tá certo? Então, o número dessas entidades, ou você pertence também a um sindicato, você pertence a um partido político, tá certo? E, assim como você pertence a uma família e pertence a um grupo de amigos. Então, você tem, vamos dizer, esse conjunto, vamos dizer, de lealdades diferentes que você tem, constitui uma série de amortecedores entre você e a autoridade do Estado. Agora, se o Estado quiser organizar todos esses grupos de modo que passem a servi-lo, você praticamente eliminou a autonomia desses grupos. E todos eles terão que funcionar de uma maneira coerente. Então, é a mesma coisa que dizer que todos os laços humanos ou são abolidos ou são integrados no Estado. Então, o Estado é que passa a ser o único fator unificador de toda a sociedade. Ora, nós sabemos que isso é, vamos dizer, impossível, isso é tão contraditório com a natureza humana, que essa proposta não pode ser realizada inteiramente, mas ela pode, no caminho, deformar os seres humanos de tal modo que eles não consigam se rearticular de outra maneira. Então você fica sem a organização antiga e sem a nova, que é exatamente o que aconteceu na União Soviética. Você tinha lá a organização czarista, eles desmantelaram aquilo, para criar uma sociedade na qual tudo seria controlado pelo Estado. O que aconteceu? A primeira coisa é que muitas organizações, muitas atividades deixaram completamente de ser controladas pelo Estado e se tornaram atividades clandestinas. Por exemplo, o capitalismo clandestino constituía metade da economia soviética. Então, o mesmo governo que se propunha a controlar toda a economia, ele controlava, na verdade, até menos do que o governo czarista controlava, porque ele nem sabia o que estava se passando. Tanto que até hoje, as estatísticas de economia soviética, não é que elas são falsificadas, não. Elas são totalmente inventadas. Era, na União Soviética era impossível saber o que estava acontecendo na economia. Por quê? Olha, como a economia totalmente estatizada é uma impossibilidade por si mesma, como demonstrou von Mises, o raciocínio do von Mises é muito simples. Para você planejar a economia, precisa ter o cálculo de preço. Se não tem mercado, você não sabe qual é o preço. Né? E é impossível uma equipe inventar o preço de tudo que existe. Então, resultado. Se você quer controlar a economia inteira, não há mais cálculo de preço, portanto não há controle de preço, portanto não há controle de nada. E foi exatamente o que aconteceu no nosso projeto. Quer dizer, o Estado controlava uma parte e o resto ficava totalmente anárquico. Ou seja, aqueles camaradas que falam a anarquia do mercado, nós todos socialistas estamos livrados da anarquia do mercado, eles não sabem o que estão falando, porque numa sociedade socialista o mercado fica mais anárquico ainda. Pior, o governo soviético tinha que tolerar esse capitalismo clandestino, porque sem ele todo mundo morreria de fome. Então, como que o capitalismo era clandestino? Então, ele era totalmente caótico e totalmente fora da lei. Então, valia tudo. Valia roubo, propina, falsificação, tudo. Então, aqui foi realmente o quanto mais quer controlar, mais caótico fica. Então, uma sociedade onde todas as escalas intermediárias são abolidas, tá certo? Vai criar uma infinidade de escalas intermediárias absolutamente incontornáveis. Né? Por exemplo, sociedades secretas, né? Associações clandestinas, isso vai proliferar dentro desse negócio. Né? Então, não prolifera agora, por quê? Porque isto é uma medida experimental usada apenas para um setor da sociedade em particular. Quer dizer, o restante das associações intermediárias e a ação das associações intermediárias fora do ambiente chamado escola continua funcionando. Então, veja, propostas como essa, que hoje em dia tem muitas, certo? Elas obedecem, vamos dizer, a uma lógica muito peculiar que se destina a produzir certos resultados no conjunto que não tem nada a ver com a natureza da proposta tal como ela se expõe inicialmente. Tá certo? Eu vou até dar um exemplo para vocês, que está um pouco marginal em relação a isso, mas que vai esclarecer esse processo muitíssimo bem. Então, por exemplo, tem esse negócio de movimento gay, os camaradas querem um negócio chamado identidade gay, como se fosse, vamos dizer, um direito sacrossanto, cuja violação, né, deve ser reprimida e punida. A justificativa que se oferece é a seguinte, que ninguém deve ser discriminado em função de suas preferências sexuais. Não é o que se diz, não é isso o discurso. Que se vai discriminar ou humilhar uma pessoa por suas, entre as suas preferências sexuais, é uma maldade, é uma brutalidade, nós não devemos fazer isso, etc. Apresentada assim, a proposta é, auto-aprobatória. Não há ninguém que seja contra isso. Não? Só se eu sou maluco, ainda mais maluco do que os caras do movimento gay. Tá certo? Ora, acontece o seguinte, acontece que o que está sendo imposto aí é um símbolo, e não o que está sendo tornado obrigatório e proibido, que é uma coisa obrigatória e proibida, é um conjunto de símbolos, e não de condutas humanas reais e identificáveis. Porque se você diz, você não pode discriminar preferências sexuais, eu digo, preferências sexuais, enquanto tais, nunca foram discriminadas e não podem ser discriminadas. Por quê? Porque preferências sexuais são desejos que estão na mente do sujeito e que o observador de fora não sabe. Também não dá para discriminar o mero ato pessoal de tentar satisfazer essas preferências. Por quê? Porque este é um ato privado que o observador de fora não tem acesso. Se está garantida a privacidade da vida do sujeito, não tem como saber o que ele está fazendo para atender às suas preferências, satisfazer às suas preferências sexuais. Então, o que é efetivamente discriminado? O que pode ser concretamente discriminado? Tá certo? Não as preferências e não o ato sexual destinado a satisfazer. O que pode ser discriminado é a expressão externa de uma identidade baseada nessas preferências. Isso sim pode ser discriminado. Né? Por exemplo, se o sujeito, um homem, ele gesticula como mulher e fala como mulher. Isso pode ser discriminado por quê? Porque todo mundo está vendo. Então dá para discriminar. Né? Isso é uma discriminação que pode acontecer na prática. Tá certo? Outra coisa que pode ser discriminada, vamos dizer, é a expressão direta e pública do desejo. Isso aí fica toda hora falando, né? O que que ele gosta sexualmente, o que que ele quer. Ele não pode ver uma pessoa sem fazer um comentário erótico, etc. Isso pode ser discriminado e, de fato, é, porque isso é uma tremenda falta de educação. Agora, acontece, aí vem a sutileza. Eu estou falando, o que pode ser discriminado é a expressão visível e pública de uma identidade fundada na preferência sexual. Para fins de raciocínio, vamos dizer que a heterossexualidade é uma preferência. Na verdade, não é, mas é. Vamos supor que fosse uma preferência, no mesmo nível que é a homossexualidade, tá certo? Ou a não sexualidade, que não quer ter vida sexual. Qual é a expressão visível, tá certo, da identidade heterossexual? É a mera distinção corrente entre homens e mulheres. Não é isso? Então, a identidade heterossexual coincide com a identidade anatomofisiológica do sexo respectivo. E não com o desejo. Está entendendo? Isso quer dizer que quando um indivíduo do sexo masculino se comporta de maneira masculina, ele não está exibindo suas preferências sexuais, mas a forma corporal que ele tem. Ele tem forma corporal de homem e ele se comporta como homem. A mulher tem forma corporal de mulher, se comporta como mulher. Né? Por exemplo, as mulheres andam rebolando, por quê? Porque elas têm o quadril mais largo que o homem, mais largo, mais pesado, e o centro de gravidade delas está baixo, mais baixo. Tá certo? Então, é normal que rebole. Para um homem rebolar, ele tem que fazer alguma força. A mulher não. Quer dizer, nem toda mulher é obrigada a rebolar, mas a tendência natural é que aconteça isso. Tá certo? Do mesmo modo que os gestos, a gesticulação feminina com os braços, tende a ser um pouco mais defensiva, recatada. Por quê? Porque na frente dela não tem uma coraça como o homem. Tá certo? O homem, quando vai brigar com outro, tem peito, né? E, ao contrário, o peito da mulher não é para ser exibido numa briga, é para ser defendido. Né? Não é isso? Então, só se for maluca, né? Porque os seios são uma coisa frágil, né? Fácil de machucar. Então a tendência é se defender, faz para o homem, é a tendência é abrir. Então essas são diferenças naturais. E a identidade hétero, então, se manifesta através da simples expressão física da identidade corporal sexuada, não sexual, sexuada, separada da mulher. Não é isso? Mais ainda, se a pessoa hétero, além de ela expressar a sua identidade sexual através da simples manifestação dos caracteres diferenciais do seu sexo, ela começar a enfatizar o desejo erótico correspondente, ela é considerada uma pessoa muito mal educada. Não é normal fazer isso. Só cafajeste faz isso. Não é isso? Quer dizer, o sujeito que, vamos dizer, é um homem, ele manifesta a sua virilidade através de uma série de símbolos, né, de gestos simbólicos, que coincidem perfeitamente com a definição do seu corpo como corpo masculino, e só, sem referência ao erotismo correspondente. Se houver muita referência ao erotismo correspondente, o sujeito se torna desagradável e não é aceito mais no ambiente. Né? Por exemplo, você imagina num escritório, uma firma, Você não pode passar uma mulher, o cara, ai, que bundão, ai, que bucetão, ai, não sei o quê. Quem aguenta um cara desse? Todo mundo, o cara faz isso mais 3 vezes, começa a ficar louco. Hã? Não é isso? Do mesmo modo que até a expressão, vamos dizer, da sua virilidade, anátoma, fisiológica, tem que ser recatada. Você não pode ficar exibindo seus músculos toda hora, como sou fortão, sou machão. Se fizer isso, você é rejeitado socialmente. Do mesmo modo, a mulher. Não é isso? Então, rebolar um pouco, toda mulher rebola. Agora, se a mulher começar a exagerar no rebolar, todo mundo já sabe que ela está provocando a pessoa. Isso num ambiente socialmente, como é que se diz? Limpo, ninguém vai fazer essas coisas. Certo? Se começar a fazer, você entende que aquela pessoa é desagradável. Agora, e a identidade gay? Não existe um formato corporal correspondente a gay. Gay não é uma estrutura anátomo-fisiológica. Gay é uma preferência sexual. É um desejo sexual. Então, isso quer dizer que a expressão da identidade gay é feita através do quê? Da manifestação ostensiva e pública do desejo. E, portanto, você vai ter ali uma expressão hiperbólica o tempo todo. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que do heterossexual exige-se normalmente o recato e a decência na convivência social. Do gay não se pode exigir, porque será considerado discriminação. Você está entendendo? Então, se um heterossexual fizer tantas piadinhas e insinuações eróticas quanto um gay faz num dia, né, ele perderá o emprego, vai ser rejeitado pela família e todo mundo vai considerá-lo chato. O gay não. Tem que aceitar. Por quê? Porque ele não pode. Para ele não basta só expressar a identidade sexuada, ele tem que manifestar a identidade erótica. Gay não é identidade sexuada, é identidade erótica apenas. Né? Então, quer dizer, ele vai estar expondo erotismo o tempo todo. Com isso, o que acontece? Ele elimina a decência do seu meio. Só tem duas chances. Ou as pessoas discriminam aquela conduta, dispara com isso, né? Ou ela acaba entrando nessa conduta também, e os héteros começam a manifestar o seu erotismo também. Tá certo? Em segundo lugar, a expressão, embora haja algumas expressões homossexuais que são discretas e que coincidem com a identidade, né, sexuada, por exemplo, feito macho, que quer transar com outro macho, e que você olhando o cara, sei lá, mais vai dizer que é gay. Né? Tem esse tipo. Né? Porém, ele sabe, para ele ser assim, ele sabe que ele será aceito socialmente não como gay, e sim apenas como homem. E isso aí o movimento homossexual já não quer. Né? Então, ele vai ter, mesmo ele sendo, vamos dizer, um macho, ele vai ter que fazer referências constantes ao seu erotismo, para ele poder manifestar que, além de macho, ele é um gay macho. No segundo caso, onde existe elemento efeminante, o que acontece? Toda conduta efeminante é imitativa. Por exemplo, o negócio do rebolar, que deu a ideia, que eu falei agora mesmo. Então, quer dizer, o sujeito vai rebolar não porque a estrutura anatômica dele exige isso. Ela exige o contrário. Né? Ela exige que ele ande reto. Então, mas ele vai forçar para rebolar. Outra coisa. A voz masculina é necessariamente mais grave que a feminina. É muito difícil mudar isto. Né? Mesmo com operações, às vezes não consegue mudar. Então, esse pessoal, né, transexual, quando fez operação transexual, já está com... Né, já cortou o peru, já foi... Né? Falta o último detalhe, a sua voz. E dá um trabalho miserável, tem que fazer cursinho, tem que não sei o que, não sei o que. Então, Isso quer dizer que se aparece um sujeito com aparência de homem, falando com voz de mulher, né, há nisso um elemento teatral e não uma expressão natural, mas é das tensões corporais inerentes ao seu formato. Ora, da convivência humana, um elemento essencial da convivência humana é a distinção entre o que é a conduta direta, espontânea e sincera e o que é teatro e fingimento. Se a conduta teatral e fingida tem que ser aceita como normal, todos os sinais históricos, sociológicos, convencionais, de sinceridade e fingimento foram apagados. Isso basta para criar, não só para criar o caos, mas para que a inteligência das pessoas na convivência baixe muito. Está entendendo? Ora, você vai dizer que o sujeito que inventou esse negócio de identidade gay não sabia de tudo isso? Sabia. Que é exatamente aí o objetivo que ele quer. Quer dizer, que se as pessoas perdem, por um lado, elas perdem o senso da decência. Elas já não sabem mais como tem que se comportar em público. E, por outro lado, elas perdem a capacidade de captar, né, o que é teatro e o que é sincero e espontâneo. Toda convivência humana virou um caos e é necessário uma autoridade reguladora para botar ordem naquilo. Isso é a consequência inevitável dos direitos gays. Numa situação normal, qual é o único direito que o gay teria? Ele tem o direito a ter sua preferência sexual e tem o direito a buscar a satisfação delas. Discretamente, como os heterossexuais são obrigados a buscar. E fora disso, não haveria identidade gay. Como de fato não há identidade gay. Há apenas um gosto, preferência, fantasia gay. O erotismo gay, isso existe. Então, como princípio geral, ninguém tem o direito de expor uma identidade pessoal, de expor na sociedade uma identidade pessoal baseada no erotismo. Porque se os gays têm, os héteros também têm. E daí acabou. A decência, de modo geral, não há mais recato, não há mais decência. Você vai viver numa permanente promiscuidade, pelo menos verbal. É exatamente o que já acontece. E, em segundo lugar, todas as relações humanas serão destruídas pela anulação dos códigos de espontaneidade, sinceridade e fingimento. Então, você vê que esse negócio dos direitos gays é um crime monstruoso, que é a destruição da própria possibilidade da convivência humana saudável. O que isso tem a ver? Isso vai melhorar a vida dos gays? Vai piorar tremendamente a deles, como vai piorar a dos outros. Mais ainda, se aceita uma identidade pessoal em público baseada no erotismo, tá certo? Então, por que só numa forma de erotismo? Por que não em outras? Por que não o sadomasoquismo, por exemplo, ou a pedofilia? Tanto que a passagem do movimento gay para a pedofilia é um passo. Os teóricos todos do movimento gay já estão defendendo pedofilia, era inevitável que isso acontecesse. Eu, quando começou, eu disse que ia acontecer. Todo mundo achou que eu estava exagerando, então já está acontecendo. A pedofilia vai passar para outras coisas. Ou seja, isso aí visa complicar de tal modo as relações humanas que todas elas têm que ser regulamentadas por lei e, portanto, pelo Estado. É esse o objetivo. Essa coisa de pai e mãe na Califórnia é exatamente a mesma coisa. Vamos dizer, esses experimentos só não chegam a desencadear a sua consequência total. Por quê? Porque as concessões que se fazem em movimento são sempre parciais. Temporário, geralmente fracasso, mas se a coisa for imposta na sua totalidade, o que vai acontecer? É exatamente isso que eu estou dizendo. Então, a coisa em si, mas a proposta, ela tem pouco ou nada a ver com erotismo ou com satisfação gay ou com qualquer coisa. Ela tem que ver, vamos dizer, com aquele processo que o Miguel Reale chamava jurisfação da sociedade. Quer dizer, a lei acaba abrangendo todas as relações humanas e não há relações humanas fora daquilo que o Estado determina como lei. Então isso é uma monstruosidade. E isso, evidentemente, já está acontecendo. Não na sua totalidade, porque a totalidade é impossível, exatamente como a economia comunista é impossível. Então você não consegue construir a economia comunista, mas você consegue tornar o capitalismo um caos. Então, quando cai o governo comunista, o que sobrou? Sobrou as máfias, o banditismo. Então, quando? Quer dizer, o movimento gay, tá certo? For esquecido, depois dele fazer, conseguir impor direitos aqui, ali, lá, criar um forrobodó desgraçado, tudo ele foi esquecido. O padrão, vamos dizer, da convivência humana, o código, o alfabeto da convivência humana terá sido abolido. E todo mundo precisará, vamos dizer, de uma regulação racional, organizada, hierárquica, sem a qual não saberá o que fazer. E, claro, nisso a inteligência humana vai baixar formidavelmente. Vocês veem que no Brasil vocês podem observar isso. Quer dizer, quando você elimina os códigos de decência, quer dizer, a decência é uma, vamos dizer, uma espécie de código espontâneo. Não é um Estado que impõe isso. Quer dizer, que as condutas que a lei criminaliza são poucas. Não é isso? Então, ela vai punir certas condutas apenas se ela passar num certo limite. Tá certo? Mas, por exemplo, qual é o limite para você fazer brincadeirinhas e piadinhas eróticas entre seus colegas de trabalho? A lei não fixa esse limite. É uma coisa que você tem que pegar por si mesmo. Se o limite desaparece, então é preciso um regulamento. Então, quer dizer que mais e mais e mais aspectos da vida humana vão sendo passados para a esfera legal e estatal. E você dizer que isso é uma conquista da liberdade, faz uma rir. Né? Então, esta é a dialética que está por trás desta coisa. Os estudos a esse respeito começaram com Platão. Quer dizer, a República de Platão. Ler a República de Platão é a maneira de você especular como funcionaria uma sociedade totalmente regulamentada que incorporasse, vamos dizer, o bem. E na própria descrição que dá, você vê que tem aspectos repugnantes. E que, no fim, Platão chega à conclusão que aquela sociedade não pode durar. Mas você sabe que não pode durar, como é que vai ser a sociedade perfeita? Depois, espero que tenha dado para entender isso aqui. Quer dizer, isso aqui poderia ser objeto de uma outra aula mais técnica e mais detalhada. Quando passar para o negócio da filosofia política, talvez no último ano desse curso. Então, agora aqui tem o Douglas Ferreira Gonçalves pergunta quais são os três melhores livros do escritor José Geraldo Vieira. Bom, é o seguinte, eu só não li três livros do José Geraldo Vieira, que são os dois últimos romances que ele escreveu, que um se chama A Mais Que Branca, Eu Comprei no Brasil e Perdi, e outro é o Paralelo 16, Brasília. E não li também um livro dele que não é um romance, que chama Carta à Minha Filha em Prantos. Tirando esse, eu li todos os outros, e eu não sei qual é o melhor, porque são tão formidavelmente bons. Então eu posso dizer assim, aqueles que me tocaram mais, que me impressionaram mais, mas eu não seria capaz de fazer uma hierarquia. Né? Então, eu gosto demais do livro chamado A Ladeira da Memória, então tem uma outra pergunta sobre A Ladeira da Memória, não vou falar nada sobre o livro agora. Eu gosto de um livro que chama Quadragésima Porta, que é um livro que os personagens perpassam toda a história do mundo, todos os grandes acontecimentos da história do mundo, desde a Guerra de 14 até a Segunda Guerra. E gosto muito de um livro que chama Túnica e os Dados, tá certo? Pela sua força, imensa força, né, poética e fantástica, que é um garoto que é fora de casa, um garoto chama Jaiminho, mora no interior, ele deixa um recado para a mãe: mãe, fui para a cidade eu sinto em mim o borbulhar do gênio. E daí, já em mim vai para a cidade. Né? E está ali no Rio de Janeiro, solto, e conhece um marinheiro americano e um bêbado. E sai os três, aquela trinca, a trinca mais inconcebível do mundo, né? Pela cidade. Aquilo é de uma força poética, assim, fantástica. É, quanto à ladeira da memória, é referida aqui na outra pergunta do Nestor. Além da prosa poética elevada, de um domínio sui generis do vocabulário da língua portuguesa, da profundidade da experiência humana que narra, a grandeza enorme do Zé Geraldo não advém também da sua capacidade de criar símbolos que nos permitem uma infinidade de interpretações? Sem sombra de dúvida. Penso, por exemplo, em A Mulher que Fugiu de Sodoma, uma referência bíblica que, na obra, é também um quadro de Rubens e a situação concreta dos dois personagens centrais, em mais de um plano. Né? Daí, aqui, o símbolo da Varas Camadas é também a chave da ladeira da memória, que é uma rua, é uma casa, são dois momentos definidores na vida do tio Jorge, que é um personagem, assim como a própria caminhada que o personagem faz ao longo da obra. Claro, a ladeira da memória é tudo isso. E tem que ser um lugar em São Paulo que chama Ladeira da Memória. E onde tem, vamos dizer, tem um chafariz, um muro assim, tem as casas no fundo. Né? Aquelas casas hoje são prédios, mas antigamente uma série de casarões. E nessa série de casarões tinha um pardieiro. Lá que esse tio Jorge, que é um sujeito milionário, né? Um dia ele descobre que aquele pardieiro pertence a ele. Ele não tinha a menor ideia. E ele entra lá e fica horrorizado de aquele montão de gente acumulado ali, que nem um galinheiro, entendeu? Uma miséria desgraçada, né? Então, a ladeira da memória também é percorrida em dois sentidos, quer dizer, uma você vai para baixo, quer dizer, você está penetrando, né, na sua memória ancestral e nas próprias condições, né, históricas, sociais que determinam a sua vida, que é exatamente o que o tio Jorge faz, né, ao entrar nesse pardieiro, que estava lá, que tinha sido recebido do antepassado, ele nem sabia que aquilo era dele. Então ele descobre uma coisa do passado dele. Na hora que ele descobre essa coisa do passado dele, o que ele faz? Ele decide dar uma festa naquele lugar e distribuir para aquelas pessoas, né, milhares de produtos que ele, ao longo de uma longa vida de melhorar, tinha comprando, que ele não tinha nada que fazer com aquilo. Então era vinho, era lata de patê, era açúcar, milhões de coisas, né? Então ele faz a lista dos fulanos e vai lá distribuindo, né? E ele faz, então, o autor faz um poema em prosa com as marcas dos produtos. Eu nunca vi conhecer tanta marca de coisa assim, né? Então tem os personagens com os nomes extravagantes, né? Então você tem o retorno da ladeira, quer dizer, o cara descobrindo esse negócio do seu passado e tentando, então, vamos dizer, restaurar um pouco, né, pagar o mico, né, com outro dado da memória, que é tudo aquilo que ele tinha ido acumulando de tralha ao longo dos anos, né, só por, vamos dizer, uma satisfação burguesa, né. No fim do livro, outro personagem, que é o sobrinho dele, né, está muito abatido, e ele diz ao sobrinho que ele tem que subir a ladeira da memória. Quer dizer, aí a ladeira já se torna busca de arquétipos, de valores superiores, etc. Então o símbolo é explorado de mil ângulos diferentes, muitos níveis, o que faz desse romance um poema, evidentemente, né? E aqui o Nestor observa que, por exemplo, o Machado faz isso, o Machado Assis faz isso em algumas suas obras, mas jamais com essa profunda capacidade expressiva, jamais com essa riqueza de mil níveis de interpretação. Isso aí só o Zé Geraldo sabe fazer na literatura brasileira. E sei que tem muitos outros que lidam com símbolos também. O João Guimarães Rosa, mas os símbolos que o João Guimarães Rosa usa são todos tirados de livros esotéricos, quer dizer, não é invenção dele. Ele está apenas adaptando certos símbolos convencionais, né, do esoterismo, e colocando lá, né, Então, não é uma coisa, vamos dizer, da vida real, como, por exemplo, essa ladeira da memória calórica, que efetivamente existe, tá certo? Que acaba se integrando no universo platônico, por assim dizer. Isso aí só tem um escritor brasileiro que faz, que é este aqui, né? E a coisa mais extraordinária é que ele, mesmo para narrar as situações mais extraordinárias, ele as narra como se fossem coisas do coisa do cotidiano, sempre com uma linguagem branda, tratando todos os personagens de uma maneira muito humana. Ele tem muito carinho pelos seus personagens, não desumaniza ninguém, mesmo os piores caras. Ele, mostra como se fossem pessoas que a gente conhece. Então, olha, é uma coisa de uma riqueza assombrosa. Os três que me tocaram mais foram a 40ª Porta, pela sua amplitude histórica, a Ladeira da Memória, precisamente por essas virtudes que o Nestor está ressaltando aqui, né? E a Túnica e os Dados, pela sua atmosfera fantástica, absolutamente, né? Absolutamente irreal, né? De uma poesia fora do comum. Aqui o André Franz pergunta: a relação entre as ações de grupos específicos dentro de entidades secretas ou discretas e o seu conhecimento pelo público leigo. Como entraria a questão da concepção e das ações da organização Foro de São Paulo na análise que o senhor fez na aula passada a respeito da diferença existente entre a prática secreta de cada membro de uma entidade discreta e a apresentação da sua fachada conhecida? Bom, de cara, o próprio conceito secreto. Não existe segredo absoluto. O segredo absoluto seria absolutamente desconhecido para todo mundo. Então, todo segredo, é, por natureza, é escalar. Então, tem algumas pessoas que conhece o segredo inteiro do que elas pretendem fazer. Em volta tem um círculo de pessoas que vão servir de agentes para isso e que conhecem partes. Os agentes, por sua vez, se ramificam em outros tantos colaboradores e, no fim das contas, só um grupo pequeno sabe do que está, do que se trata. Tá certo? Então, por exemplo, se você pega a interferência do Foro de São Paulo no plebiscito venezuelano de 2003, que foi revelada, então, pelo Lula, no discurso que ele fez em 2005. De quantas pessoas dentro do Foro de São Paulo sabiam disso? Só uma elite. Então você tem uma organização que ela não pode dizer que é totalmente secreta. Ela foi tornada secreta pelo silêncio criado em torno dela por toda a mídia, mas que precisava dessa descrição para poder ir crescendo, né? Sem ter que dar satisfações ao público durante algum tempo. O próprio Lula disse: nós fazíamos as coisas de maneira que ninguém percebesse o que nós estávamos fazendo. Mas quando ele fala assim, nós, bom, tem o Foro de São Paulo inteiro, quer dizer, se ninguém fala do Foro de São Paulo, ninguém sabe o que o Foro de São Paulo está fazendo. Agora, se ali dentro tem um grupo de elite, era ele, o Marco Aurélio Garcia, o Hugo Chaves, o Ricardo Couto, etc, etc. Bom, então você tem o segredo do segredo. Quer dizer, se você pegar a Assembleia do Foro de São Paulo, bom, isso não foi discutido em Assembleia. Isso foi um encontro que eles tiveram durante uma das Assembleias. Eles chamaram a pessoa num cantinho e combinaram de fazer tal ou qual coisa para facilitar, né, a vitória do Chaves no primeiro plebiscito venezuelano. Eu tenho certa data, eu acho que é 2003, não sei. E anos depois, quando o Lula confessa isso num discurso presidencial, você tem, então, uma terceira camada de segredo, que é a seguinte: esse discurso não é noticiado em parte alguma. Ele é posto no site da presidência, mas ninguém noticia. Então, você vê que esse negócio de segredo é uma coisa muito ambígua e muito complicada. Isso quer dizer, tem. E eu acho que, no fim das contas, o que decide tudo dentro dessas organizações secretas ou discretas é um grupo muito pequeno de pessoas, que ainda é mais secreto do que a própria organização. Por exemplo, Se você dizer a maçonaria é uma entidade secreta, ela é discreta, quer dizer, ninguém sabe o que os caras estão fazendo lá dentro. Mas eles têm alguma presença pública. Tá certo? Então é claro que você não pode atribuir nenhuma ação política secreta de longo prazo à maçonaria. Ela não tem secretude suficiente para fazer isso. Mas dentro dela pode ter. Então você cria uma sociedade secreta dentro da sociedade secreta, que foi o que fizeram, por exemplo, os Illuminati da Baviera, Adam Weishaupt, que entrou dentro de algumas lojas maçônicas e ali dentro criou uma sociedade secreta dentro da sociedade secreta. Isso aí tem um livro do John Robinson, que chama Proofs of a Conspiracy, que foi um livro que foi apresentado para George Washington. E George Washington leu aquilo e falou: espero que isso não esteja acontecendo aqui. Mas ele também não sabia. Né? Então, a minha teoria é que, né, até o momento, depois dessas coisas, mas a infinidade de informações que eu tenho sobre isso aí é tanta, que você tem que estudar a coisa por partes e fazer as hipóteses gradativamente e esperar, né, que ela seja comprovada e impugnada. A minha hipótese é que, como regra geral, não se pode atribuir nenhuma ação secreta de longo prazo a entidades públicas ou meramente discretas. Como, por exemplo, você dizer, ah, foi a maçonaria que fez tudo, foi a Igreja Católica que fez tudo, foi a Jesuíta que fez tudo, foram os judeus que fizeram tudo. Não, isso aí tudo para mim é maluquice. Quer dizer, essas entidades, pelo seu próprio tamanho, tá certo? Não tem condições de sustentar uma ação secreta por décadas ou séculos. É uma coisa tão óbvia, tá certo? Mas nada impede que dentro ali você tenha círculos mais discretos, e que são os verdadeiros responsáveis pelas ações. Nessas ações são usados como agentes outras pessoas pertencentes à mesma comunidade que não tem ideia do que está sendo feito. É isso? Então, por exemplo, se você pegar a história da ordem jesuíta, muita coisa, ruim e falsa, foi atribuída falsamente à ordem jesuíta desde que ela existe. Os jesuítas conspiraram para fazer isso, conspiraram para fazer aquilo, etc, etc. Quando chega nos anos 50, começa a conspiração dentro da ordem jesuíta para virar de cabeça para baixo e transformar num instrumento dos inimigos da igreja. E a pessoa que vem de fora e que vagamente acredita nas hipóteses de conspiratórias jesuíticas, vê o efeito dessas coisas e acredita: ah, isso é uma continuidade da mesma conspiração que os jesuítas fazem há 3 séculos. Completamente errado. É outra coisa completamente diferente. Entendeu? Isso para não falar, vamos dizer, de entidades mais vastas ainda, como um treco chamado, aspas, os judeus. Ah, os judeus fizeram isso, os judeus fizeram aquilo. Eu digo, peraí, quantos judeus fizeram? Tá? Por exemplo, aqui teve um banqueiro, nos Estados Unidos teve um banqueiro judeu que deu um monte de dinheiro para o Trotsky que fazia a Revolução Russa. Daí chegava lá na Rússia, ah, foram os judeus que fizeram. Isso é uma loucura. Aí você acha que o povo inteiro para fazer a conspiração está tudo louco. Tá? E do mesmo modo, bom, a Igreja Católica mais ainda. Tem quantos milhões de católicos no mundo? 2 bilhões, uma coisa assim. Como é que uma entidade dessa pode fazer? Se você pegar a própria estrutura do Vaticano, dentro do Vaticano você tem segredo, dentro do segredo, dentro do segredo, dentro do segredo. Tá certo? E, na verdade, gente que está lá dentro não sabe direito quem é quem. Porque eu acredito que hoje tem muitos cardeais que foram colocados lá pela KGB nos anos 30. Que agora são cardeais. Anos 30, 40, 50. Como você saber quem é quem? Né? Isso é uma conspiração da Igreja Católica ou é a conspiração dentro da Igreja contra a Igreja? Quer dizer, as conspirações, entre aspas, existem, assim como existem movimentos históricos enormes que estão de algum modo associados a elas. Mas, se quer saber, eu acho esse o assunto histórico mais difícil que existe. E é aquele sobre o qual todo mundo tem alguma opinião. O que eu recomendo é muito cuidado nessas coisas. Né? Muitas vezes, por exemplo, certas fontes, o pessoal adora, eu tenho muito cuidado com elas, todo mundo, toda hora me manda alguma coisa que estava saindo um Alex Jones. Né? Bom, Alex Jones conta muita coisa importante do que acontece aqui nos Estados Unidos. Mas para ele o foco, né, das ações é sempre certos elementos da elite americana. Como se só existisse americano no mundo e ninguém mais fizesse nada. Então, é uma fonte altamente comprometida por causa disso. O que não quer dizer que tal qual a informação que ele dê não seja viável, mas a impressão de conjunto que fica é falsa. Vamos ver outra pergunta aqui. Evandro Baiona. Como cristão e advogado, meu interesse é desenvolver um tema do Estado laico autêntico, garantidor da liberdade religiosa, em oposição ao laicismo ateu moderno, além de apontar as perseguições ao cristianismo. Tal preocupação se justifica, pois já presenciei a inclinação maciça dos ditos mestres do direito quanto à segunda tese, laicismo ateu moderno, sem voz discordantes, prejudica qualquer debate sério. Nesse sentido, descobri duas obras, The Criminalization of Christianity, de Janet Folger, e Persecution, de David Limbo. Eu pergunto, são boas, são outras complementares? Essas obras são absolutamente indispensáveis, essas duas. E, se você quer saber, foi por elas que eu comecei a estudar o assunto, né, alguns anos atrás. Mais o da Janet Folger. Porém, quando você vai cavando nesse negócio, você vai descobrindo coisa e mais coisa e mais coisa que você jamais esperaria encontrar. Então, é até muito engraçado esses protestantes estar falando agora de perseguição ao cristianismo. Por quê? Nos tempos modernos, depois da Revolução Francesa, uma das maiores perseguições anticristãs que houve foi feita de 1926 a 1929 no México, voltado especificamente contra a Igreja Católica. A perseguição lá chegou ao ponto, vamos dizer, de proibir o uso de batina, de proibir o batismo, de proibir ensinar preces a crianças. Tudo isso com pena de multa e prisão. O governo chegou a fechar todas as igrejas do México, com exceção de duas. Fechá-las, tomá-las e entregá-las para ser usado pelo governo civil. E chegou a haver, vamos dizer, combates na qual morreram centenas de milhares de mexicanos. Foi a chamada Guerra dos Cristeiros. Cristeiros é uma corruptela que gritava "Viva Cristo Rei!". E as forças do governo, enviadas para combater, gritavam "Viva o demônio!". Assim, explicitamente. E a ideia adotada pelo governo mexicano, de um presidente chamado Plutarco Calles, era a total extinção da Igreja Católica. E isso foi feito com o apoio do governo americano. Por quê? Protestante. Então, vamos dizer, e esse assunto, mais ainda, o assunto foi enterrado. Né? Praticamente não há bibliografia a respeito. Quando foi no ano de 2006, um jornalista francês chamado Hugues Kerrali, K-E-R-A-L-Y, foi ao México para tentar ainda entrevistar os últimos sobreviventes da Guerra dos Cristeiros. Ele conseguiu pegar vários, que ainda tinham muitas recordações da coisa, e captar, vamos dizer, o material original que estava gravado assim em cadernos pessoais, diários de pessoas. O material que introduziu o uso desse material em historiografia foi o Gilberto Freire. O que ali usou isso aí. Panfletos da época, etc. Ele conseguiu reunir uma certa massa de material e escreveu um livro, né, A Verdadeira História dos Cristeiros, que só tem, que eu saiba, que só tem em francês. Isso foi mantido quase que em segredo de 1926 até 2006. 80 anos de silêncio, ninguém queria mexer nisso. Por quê? Por causa da culpa dos protestantes americanos. Né? Protestantes e maçons que ajudaram lá então o governo. O comunismo era bolchevique e maçom ao mesmo tempo, do México. Tá certo? E, não obstante, o México continuou um dos países mais católicos do mundo. Mas até hoje no México, eu observei isso no México. E o Kerali, no livro dele, confirma, ele passou muito mais tempo no México do que eu. Você tem até hoje um povão assim, imensamente católico, tá certo? Disposto a matar e morrer pelo catolicismo. E você tem uma elite, né, intelectual, política e financeira, tremendamente anticatólica. Isso você tem até hoje, né, no México. Você vê que no México, o pessoal da teologia da libertação chegou a ser odiado, quer dizer, o católico não queria saber conversa de teologia. Ainda em 2006, quando o Kerali estava lá, ele estava viajando para uma determinada região muito católica de lá. E de repente, na estrada, tinha um grupo de camponeses montando guarda. Né? E deixaram ele passar, mas tinha vindo atrás um carro. E o outro cara, eles não deixaram entrar. Falaram, por quê? Porque era o bispo da teologia da libertação. Falaram, não queremos esse cara aqui. Isso em 2006. Então eu entendo por que, foi no México que surgiu essa outra organização que é aparentemente tradicionalista, muito correta, muito católica, que é o tal do Leonardo de Cristo, chefiado por um núcleo de conspiradores pedófilos, terríveis, né? Que fica lá abusando de criancinha durante 50 anos. Por quê? Porque se você tentar combater a Igreja do México na base da teologia da libertação do escravidismo, você não consegue, porque o pessoal ainda tem a memória dos cristeiros, eles não querem conversa com o comunista. Né? Mas dá para enganá-los pelo outro processo. Você faz aquela fachada conservadora, etc, etc. Lá dentro está o padre Marcial, corrompendo tudo e vinculando os garotos pelo juramento secreto. Teve gente que foi abusado sexualmente por Marcial nos anos 60 e vinculado por juramento secreto, guardou o segredo até agora. Agora estão 70 anos, estão contando, porque o Papa, quando soube que tinha um juramento secreto, que é proibido pela Igreja Católica, naturalmente os liberou disso e agora estão contando a história toda. Então, se você quer a história da perseguição, não deixe de ler esse livro, Hugues Kerali, La Véritable Histoire des Cristeros. Eu não sei se faz tudo assim. Cristeros, né? Então, te recomendo. Eu acho que esse assunto é da maior importância, porque, você vê, quando se concebeu, vamos dizer, a ideia do Estado laico aqui nos Estados Unidos, a ideia é o seguinte, o Estado é laico no sentido de que ele não toma partido nas disputas entre as várias denominações cristãs. Não havia nenhuma igreja não cristã na época. Então, os Estados Unidos foram criados, vamos dizer, por imigrantes, por fugitivos, né? Protestantes, que aqui acreditaram encontrar uma atmosfera melhor do que tinha na Europa. E a história americana, conforme eu mencionei antes, ela é feita de uma expansão que não é movida só por motivos econômicos, mas também por motivo religioso. Se há uma disputa dentro de uma igreja cristã, o que faz a parte dissidente sai e forma outra igreja, e depois outra igreja em outro lugar. Então, com isso, eles foram indo para o oeste. Então, as igrejas protestantes foram um fator importantíssimo na expansão, né, dos Estados Unidos. Então, o que o governo tinha que fazer foi exatamente o que ele fez. Como tinha dentro do próprio parlamento, você tinha representantes de várias denominações, todas elas protestantes e umas poucas católicas, melhor tudo cristão. Então, foi isso. Quer dizer, o governo, as leis são inteiramente inspiradas em motivos bíblicos, princípios bíblicos. Isso aí foi arque demonstrado no livro de Benjamin Morris, é um livro de mil páginas. Aqui não deixa a menor margem à dúvida. Aqueles camaradas, eles eram todos maçons, mas eles eram protestantes, eram cristãos. E conseguiram criar uma atmosfera de liberdade religiosa em todas essas denominações. Não só prosperaram, mas conseguiram uma coisa que no Brasil nem a Igreja Católica conseguiu, que é integrar os ex-escravos. No Brasil até hoje você tem muita religião afro, etc, etc. Aqui nem tem mais. Virou todo mundo. Virou protestante. Então, vamos dizer, a ideia do Estado laico, totalmente alheio a valores religiosos, nunca existiu aqui. E é uma impossibilidade, por simples. Agora, sempre você pode desprover as palavras da sua carga semântica histórica e usá-la como definição abstrata. Tá certo? E, portanto, você enfatizar uma só linha de significação, que é aquela que lhe interessa. Então, o laico transforma-se em Estado ateu. Então, mas note bem, não é que aqui o Estado fosse laico, a sociedade fosse cristã. Não, o Estado também era cristão. Apenas não participava das disputas entre as várias denominações religiosas, todas cristãs. Então, é como se fosse, vamos dizer, uma entidade cristã que está acima das várias denominações. Ninguém pensou a hipótese de dizer, nós vamos proteger também o ateísmo, a pregação do ateísmo. Ninguém pensou nisso aí, não. Isso não existia. Então, olha, tem que recomendar esses dois livros, seus pais não dá para escrever. O livro do Kerali, A Verdadeira História dos Cristeiros, que é um livro relativamente difícil de você achar, e o livro do Benjamin Morris, que chama Do Caráter Cristão das Instituições e Leis Americanas. Depois nós podemos colocar, se alguém tem aí já, pode botar um link de onde compra. Não tem esse livro na internet, só tem para vender. Então aqui. Aqui. Marco, durante o ano de 2002, fiz um curso sobre René Guénon com o professor Luiz Pontual. Acabei, é claro, por abandonar o curso, entre aspas, mas cheguei a fazer alguns resumos de alguns livros de Guénon que talvez possam ser oferecidos aos alunos interessados. Isso é muito interessante, né? É bom mesmo, se puder dar uma dica aí através do fórum, do chat. Há também um resumo do interessante livro Ciência Moderna e Sabedoria Tradicional de Titus Burckhardt. Um livro absolutamente memorável que deveria ser publicado. Peço antemão desculpas pelos erros de português, pela presença de inúmeras notas minhas nos resumos. A maioria delas de uma puerilidade inaudita. Em geral, já ouvidos ou respondidos. Estou, nesse momento, trabalhando um resumo do Human Action, de von Mises. Isso é muito bom, porque esse é o maior livro de economia que existe no mundo, mas é um calhamaço de mil páginas, né? Então, eu acho que um resumo seria uma boa ideia. Estou por aí trabalhando esse resumo em inglês, visto ser mais fácil fazer na mesma língua do livro resumido. Bem que, olha, a tradução brasileira do Human Action é uma glória. Foi feito por um cara que nunca foi tradutor profissional, que é o meu falecido amigo Donald Stewart, e a melhor tradução que eu li no Brasil. A melhor tradução de qualquer coisa. Bom, já percebi que ler os livros de seus gurus é um ótimo investimento, mas por isso mesmo que eu botei os nomes dos caras lá, se bem que a lista está muito incompleta. Para seu conhecimento, após abandonar o curso do professor Luiz, faz questão de, durante o chopp, contar a história da minha briga com o Pontual. Não tomo mais chopp. Então, meus únicos vícios é fumar e falar mal dos outros. E querendo continuar os estudos que julgava interessantíssimos e não podendo contar ainda com o senhor como professor, envolvi-me e fui iniciar a tarica do Sheikh Hussein Nasser, atual Sheikh da tarica Maria Mia de Washington. Aliás, foi o senhor mesmo que o recomendou à época. Muito bem. Então é o seguinte, Depois da morte do Shun, essa tariqa se desmembrou em várias, e uma delas é essa, que ficou com o Seyed Hossein Nasr, da qual eu não tive mais informação, porque uma amiga minha que entrou na mesma época continuou numa outra, num outro setor da tariqa, mas de qualquer modo, a tariqa do Shun terminou muito mal, terminou com muita briga e briga e imoralidade, uma coisa feia. Né? Eu acho que para aquelas pessoas que têm coragem, inteligência e tempo para isso, você rastrear este ensinamento René Guénon até você chegar a contactar com as organizações esotéricas que ele sugere, é muito bom. Não é bom para a maioria. Né? Mas é para o cara que tem vigor suficiente para isso, e que é capaz de suportar experiências espirituais mal sucedidas e decepções sem fim, eu acho que é uma coisa aceitável, porque alguém tem que saber disso. Tá certo? Eu mesmo passei por isso, passei por todas essas coisas, quase paguei com a minha vida, ou pelo menos com o meu cérebro, tá certo? Mas o que aprendi nisso aí não tem preço. Tá certo? Foi lá que pela primeira vez eu comecei a ter a famosa pergunta do Ortega y Gasset, quem manda no mundo? Né? Foi lá que pela primeira vez eu comecei a ter uma vaga ideia de quem manda no mundo. Agora, esse negócio do René Guénon, né, toda essa coisa, essa escola dita tradicionalista, que é uma denominação que eles próprios não aceitam, ela foi... Eu acabei de escrever um negócio que vai sair no Digesto Econômico, precisamente sobre isso. Embora o Digesto Econômico seja uma revista de política e economia, eu decidi fazer um estudo sobre isso aqui, porque sem isso não dá nem para entender a política de hoje em dia. Então, a vinda do Guénon e do Shun para o Ocidente foi o maior desafio intelectual que já foi colocado à cristandade em 20 séculos. Porque esses camaradas, eles vinham, quer dizer, com uma compreensão tão profunda do simbolismo cristão, dos princípios metafísicos subentendidos na própria arte cristã, nos ritos, etc., etc., que você não encontrava, vamos dizer, no clero ocidental, entre os intelectuais ocidentais, um único cara que compreendesse aquilo. Então, ele fez um vexame, porque esses caras eram todos muçulmanos. E de repente eles chegavam ensinando a tua religião para você. Tá certo? E você tinha que dizer amém, porque eles estavam certos. Né? Vamos dizer, o impacto desta experiência é que fez muita gente acreditar na teoria do Guénon de que a tradição cristã tinha perdido as suas fontes originárias e a tradição tinha se transformado num mero exoterismo, uma religião legalitária externa, sem a compreensão profunda das suas raízes metafísicas. E daí propunha uma espécie de reintegração do cristianismo na, aspas, tradição universal, personificada, evidentemente, por eles mesmos, e vinculada, de algum modo, ao que seria o centro vivo atual da tradição primordial, que seria, então, o esoterismo islâmico. Gente, isso é uma mistura de sabedoria profundíssima e empulhação rasa. Isso. Distinguir uma coisa da outra na obra deles é um desafio intelectual medonho. Medonho. Tá certo? Que eu estou trabalhando nisso faz 30 anos. Tá certo? E tenho muito para contar a respeito disso. Quando nós tivermos tempo, podemos até investigar esse assunto, que o qual não faz parte daqui, mas faz parte, sim, preparar pessoas para que possam ajudar nesta tarefa. As pessoas que estão interessadas nisso no mundo, né? Tem eu. Na França tem um cidadão chamado Jean Borella, com dois L's, escreveu livros absolutamente majestosos a esse respeito. Cidadão como aquele Louis de Maistre, que eu citei da outra vez. Em suma, temos dois ou três. São pessoas que, vamos dizer, absorveram esse legado do Guénon e Shun sem, vamos dizer, parte por isso, sem preconceito, sem de coração aberto. Mas percebendo que tinha algo ali que estava mal explicado e que precisaria ser elucidado um dia que precisamente qual é a relação exata desse negócio de esoterismo e tradição primordial, entre aspas, com o cristianismo. Isso. Então, à medida que o tempo passa, eu me convenço que houve uma boa parte da matéria que foi escondida propositadamente por René Guénon, coisas que ele sabia, não podia deixar de saber, mas que, como a totalidade da ação dele visava a integrar a Igreja Católica na tradição islâmica, como se fosse, vamos dizer, um braço da tradição islâmica, o senhor escondeu as coisas por causa disso. Entre as quais, né, o problema levantado pelo Jean Borella, é que ele vai dizer assim, que existe um exoterismo, que são as tradições historicamente existentes, existe um esoterismo, que é a parte interior que está vinculada à tradição primordial, e que é então a supra-doutrina metafísica que abrange, e explica e que origina todas as tradições, as quais estão, portanto, subordinadas a ela. Né? E isso quer dizer que tudo no René Guénon baseia-se nessa distinção de esoterismo e exoterismo. Né? E o Jean Borella diz o seguinte, ele diz, olha, essa palavra esoterismo, ela nem existe em grego. Existe apenas esotéricos como adjetivo, né? Que significava uma coisa muito mais simples, que é a diferença entre o ensino, por exemplo, o ensino de Platão, o ensino exotérico, né? O ensino público e a parte oral dada aos discípulos mais internos. Sem nenhuma pretensão de representar uma cadeia iniciática imemorial, etc, etc. Certo? Então, como é possível que essa noção imemorial, atemporal, supratemporal, tá certo? Quer dizer, se expresse com uma palavra que historicamente só passou a existir no século XVIII? Então, ele diz, essa distinção de esoterismo e exoterismo, ao qual o Guénon dá uma acepção, quer dizer, de diferença formal e hierárquica, ele diz, essa coisa está errada. Porque só, se esoterismo e exoterismo são dois níveis de penetração numa coisa, essa coisa tem que existir. E essa coisa é a revelação, quer dizer, seja a revelação primeira, que é a própria criação do mundo, seja as revelações historicamente manifestadas, como a revelação feita a Moisés e depois a vida do Cristo. Né? Então, isso quer dizer que esoterismo e exoterismo são apenas duas formas de hermenêutica, de interpretação. Nenhum deles é a tradição. Nenhum deles é a revelação. São apenas, quer dizer, duas maneiras sucessivas de investigar a revelação. Mais ainda, em grego, os termos esotéricos e exotéricos são termos correlativos, que mostram uma gradação. Não é uma coisa aqui, outra coisa lá. Há uma gradação mais interior e mais exterior. Não há assim o interior e o exterior. Tá certo? Então, vamos dizer, aí isso mostra um defeito estrutural de todas as exposições do Guénon, né? Onde ele coisifica as noções de esoterismo e exoterismo e identifica a tradição primordial com o esoterismo. Então, quer dizer, é um erro histórico monstruoso, para dizer o mínimo. Né? E, não obstante, tudo que o Guénon deu, né, nos deu na, né, interpretação de símbolos, etc., era um tesouro. Então, agora, existem os guenonianos de estrita observância, que são devotos do Guénon, como Luiz Pontual, e existem as pessoas que ficam horrorizadas com o Guénon, para dizer, agnóstico, vamos fugir, blá, 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 né? Tipo Orlando Fedeli, Rodrigo Pedroso e outros babacas. Tipo, se bem que até falar de Orlando Fedeli e Rodrigo Pedroso na mesma frase, é uma coisa horrorosa, porque... são pessoas, depois eu ouvi falar disso, né? E que ficam, então, fingindo que sabem o que é agnosticismo, né? E querendo discutir a coisa numa base que eu não posso nem dizer inquisitorial, porque no tempo da Inquisição, a primeira coisa que o inquisidor fazia quando tinha uma suspeita de heresia cara, ir falar com o herético, ler tudo o que ele escreveu, conversar com ele, discutir para que ele se explicasse, etc. E depois tentar convencê-lo de que ele estava errado, caso estivesse. E depois, se não conseguiu convencer, tá certo? Daí pediu a medida disciplinar contra o cara. Tá certo? E se a medida disciplinar não funcionasse, bom, aí começava-se um processo. E daí, os inquisidores de hoje, não, eles ouvem falar de um treco, eles já condenam você imediatamente, sem precisar ler nada, sem saber nada, e sem entender, e mais, sem ter a mais mínima condição de entender. Então, quando você lê essas coisas, ah, o Olavo Carvalho, ele divulgou, era um gnóstico, que não, ele é um cara perigoso, você sabe o que você está falando, com pessoas que são absolutamente desqualificadas para discutir a questão, essa aqui que o simples fato de terem alguma opinião a respeito já é de uma imoralidade fora do comum. Né? Então, tudo isso aí para ver se te ajuda alguma coisa, né, Marco, nos seus estudos aí esotéricos. Agora, se você entrou para a tarifa, eu sugiro o seguinte, fuja. Né? Já pegou o que iria lá? Sabe? Fuja. Para você poder, depois, ver aquilo com a devida distância. Né? Lê o livro do Louis Demetre, lê o Jean Borella, ouve o que eu estou te dizendo, e saiba que toda essa contribuição da história da escola tradicionalista, ela pode ser útil, mas, por exemplo, ela vai ter que ser processada, tá certo? Intelectualmente, e vamos ter que dar conta de todas as mentiras e empulhações que ela também nos impôs, que vem junto, tá certo? Com tesouros de conhecimento fantástico. Bom, eu acho que aí não dá para responder mais nada, né? Quantas horas já foram aí? Só vou responder mais uma, então. E Rimiski pergunta, como se dissemina a crítica cultural no Brasil? Como criar essa crítica? Bom, esse é um problema para nós pensar daqui 4, 5 anos. Tá certo? Nós vamos... Acho que primeiro, para você fazer a crítica da cultura, você primeiro precisa ter lá absorvido. E segundo, você precisa ter se colocado num patamar superior a ela. Patamar que, de certo modo, ela mesma lhe fornece. Através daqueles seus produtos dela, que não estão integrados nela mesmo, porque são superiores a ela, como, por exemplo, o Mário Ferreira. Então, você subindo até o ponto de vista do Mário Ferreira, você consegue olhar a cultura brasileira como um todo, tá certo? E ver nela o que pode ter, vamos dizer, de deficiente, de errado, de atrofiado, etc, etc. Eu estou tentando formar pessoas para que elas possam fazer isso. Tá certo? O problema, vou dizer, dos instrumentos editoriais, jornalísticos, etc., o problema nós podemos deixar para depois, porque muita água vai correr nesse ínter, né? Na pior das hipóteses, se não houver nenhum jeito de você fazer isso dentro do Brasil, nós fazemos de fora. Inventamos um jeito de tirar um monte de gente daí e fazemos uma cultura brasileira no exílio, a qual acabará se afirmando como uma verdadeira cultura nacional desse período. Porque o que aconteceu na Rússia? Né? Os melhores escritores foram para o exílio ou foram para o Gulag. Né? Então, o que sobrou da cultura russa do período soviético? Nada. Aquilo que era a cultura oficial não sobrou nada. Você só lê os caras que na época eram marginais. E isso é o que hoje nós chamamos de cultura russa da primeira metade do século XX. São aqueles caras que fugiram, Berdyaev, Leon Shestov, né? Ou que foram para a cadeia, como Solzhenitsyn, Vladimir Bukovsky, etc. Essa é a cultura russa. Do resto você não vai falar porque não tem importância. Tudo o que se escreveu e se publicou no Brasil nos últimos 30 anos não tem a menor importância. É tudo bobagem, bobagem. Bobagem até comparado com a produção brasileira dos anos 50, 60, até 70. Se você pensar, vamos dizer, a pleia de escritores de primeiro plano que nós tínhamos na época. Tinha o Zé Geraldo, tinha o Graciliano Ramos, tinha o Dona Bandeira, tinha o Carlos Drummond de Andrade, tinha o Marlene Oliveira, tinha o Gilberto Freire, tinha o Miguel Real, tinha o Marvelo dos Santos, tinha o Vicente Ferro da Silva, que era um negócio, né, riquíssimo, sem contar os caras importados, quer dizer, os estrangeiros que foram para lá e se integraram para o brasileiro. come Villon Flusser o Akbara Kalpo o Anatol Rosenfeld, un monte di gente. E oggi, infine, oggi intellettuale è Jô Soares, pô. Quer dizer, uma coisa, é o Jô Soares, é o Luiz Fernando Veríssimo, é o Emílio Sader, né? Quer dizer, é uma coisa, vamos dizer, uma queda indescritível. Não tem nem como você dizer o que aconteceu, porque dizer, aquilo que não aconteceu não tem causa. Quer dizer, ele era inteligente, estava criando um monte de coisa, de repente emburreceu e não faz mais nada. Por que ele não faz mais nada? Não sei. Nem interessa saber. Quer dizer, aí, investigar as causas da decadência, fosse, não faz sentido, porque aparentemente é uma coisa tão deprimente. Por exemplo, eu vejo que a vida, eu vou ficando mais velho, a minha capacidade para ler essas besteiras que os caras estão falando no Brasil, ela diminui. Essa coisa me deprime, me tira energias, entendeu? Né? E por que que tira energia? Porque quando você lê, entendeu, a expressão de uma mente tosca, absolutamente caótica, inconsciente de si, é natural o impulso de você querer estruturar aquilo. Mas às vezes a confusão do cara é tão grande que para você, 10 linhas que o sujeito escreve, você teria que dar aula para ele um ano para restaurar a normalidade daquele cara. E eu sou incapaz de ler essas coisas sem querer, de algum modo, consertá-las, esclarecer o sujeito pela minha própria vocação. Só que eu olho aquilo e falo, epa, isso aí eu não posso curar. Isso está infinitamente acima da minha capacidade. Você imagina assim, sei lá, um sujeito acostumado a um psicólogo de crianças, né? Lá trata de criancinha, tá? De repente trazem para ele um serial killer, né? Totalmente psicopata, e querem que o sujeito conserte. Não, peraí, eu estou aqui capacitado para organizar a mente de vocês. Vocês são, vamos dizer, crianças saudáveis, tá entendendo? Tem um problema aqui, uma deficiência aqui, mas pessoas saudáveis agora. Maluco, gente, eu não tenho capacidade para reorganizar, né, a cabeça desse fulano, Rodrigo Constantino, do, né? Ultrapassa, porque eles são expressões do total estado de alienação da cultura brasileira. Então, é mais fácil você criar uma outra cultura a partir dos elementos saudáveis do que você consertar esse. O que tem que fazer com esses caras? Jogar tudo fora, esquecer tudo, e nem precisa fazer muita força, porque pensa assim, daqui 30 anos, quem vai estar lendo Luiz Fernando Veríssimo? Quem vai estar lendo Dr. Emir Sader? São pessoas, vamos dizer, que só, às vezes só são lidas porque tem, vamos dizer, um aparato, né, partidário que impõe a leitura disso em universidade. Não é nem propaganda, gente. A propaganda jamais faria alguém ler o Emir Sader. Você só vai ler se o seu professor te obrigar a ler, se você não ler, tem zero. Então você tem uma máquina de imposição. À medida que essa máquina fosse divertindo com outros autores, esses serão esquecidos. Então não precisamos fazer nada para combater os caras. A curto prazo, seria um osso combater eles, porque são muitos e estão fazendo besteira. Mas se nós estamos trabalhando para o amanhã, para o futuro, não precisa se preocupar com eles. Eles se esbofeteiam sozinhos. Não é isso? Eles se eliminam a si próprios. Mergulham na sua insignificância e desaparecem dentro dela. Então, não se trata nem de crítica cultural, mas trata de criação cultural. Isso eu espero de todos vocês, Joaquim, muitos, pelas perguntas que o Chico falou. Esse curso tem alunos que são de uma capacidade fora do comum. Um monte deles. Tipo, quer saber? Eu não vi nenhuma pergunta idiota até agora, desde que comecei a dar o curso. Foi a primeira vez que eu estou dando um curso e que não tem pergunta idiota. Sabe lá o que é isso? Eu precisei fugir do Brasil para isso acontecer. Porque geograficamente é impossível você reunir pessoas talentosas, elas estão espalhadas, tem muitas no Brasil, estão espalhadas. Então só tem um jeito de reunir pela internet. Tá. É isso aí. Até a semana que vem, muito obrigado.